quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Tem início agora a segunda reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Em nosso site você acompanha todas as notícias aqui do Poder Legislativo que postamos diariamente. Já informo aos servidores desta casa que será realizada no dia 15 de fevereiro, às 14 horas, aqui no plenário da Câmara, uma palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para todos os servidores da casa e também demais interessados. Se você tem interesse nesse assunto, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, você pode fazer a inscrição na Escola do Legislativo pelo telefone 37-3214-4658 até o dia 10 de fevereiro. Então, atenção aos servidores e interessados, inscrições até o dia 10 de fevereiro. Lembramos também que encerramos nesta semana as gravações do programa Perfil dos Vereadores aqui da Câmara Municipal de Divinópolis. Fiquem atentos às nossas redes sociais, que esta semana nós postaremos todas as entrevistas de cada um dos vereadores, contando como foi 2021 e as expectativas para este ano de 2022. Na reunião de hoje, os parlamentares vão apreciar dois projetos de lei que estão em pauta na ordem do dia. Um projeto de autoria do vereador Eduardo Print Júnior e outro de autoria do vereador Zé Brás. Para o uso da tribuna livre, o cidadão inscrito Arailton Pereira Borba irá falar sobre a fiação da telefonia móvel em Divinópolis. Estamos transmitindo esta reunião ordinária em todos os nossos canais oficiais e também pela TV Candidez no canal 13. Desejo aos parlamentares uma ótima tarde de trabalho e para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra agora ao presidente em exercício, vereador Roger Viegas. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Obrigado, boa tarde a todos. Às 14 horas e 4 minutos do dia 3 de fevereiro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária, da segunda sessão da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito os vereadores Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e a oração do Pai Nosso, em seguida, do vereador, primeiro secretário dessa casa, Zé Brás, que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Versículo 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá um galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá um galardão de justo. Palavra do Senhor.
Constituição Federativa do Brasil. Artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial.
Agradeço aos vereadores, respectivamente Josafá Anderson e Zé Brás, pela leitura do trecho da Bíblia e Zé Brás lendo a Constituição Federal. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Está aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário Zé Brás, por favor, proceda, por gentileza, a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para o uso da tribuna nesta data de hoje, o senhor Arailton Pereira Borba. Tema: irá falar sobre a fiação de telefonia móvel de Divinópolis. Projetos do Legislativo. Primeiro, projeto de lei número CM05-2022, dispõe sobre as normas para a implantação e compartilhamento de infraestrutura de suporte para telecomunicações e dá outras providências. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Segundo, projeto de lei número CM08-2022, dispõe sobre autorização para utilização de veículos do município de Divinópolis para transporte de atletas, entidades desportivas, participantes de eventos culturais e desfiles de beleza e dá outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Do Executivo, projeto de lei número EM05-2022, autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo o crédito especial no montante de R$12.000. Autoria, Executivo Municipal. Ofício de FIPREV número 89-2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Acerca da obrigação da ouvidoria do Instituto em comunicar as partes interessadas. Após a organização e estabelecimento do órgão de ouvidoria do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis, ficou definido o tempestivo fornecimento do relatório de produtividade semestral do mesmo. Sendo assim, segue em anexo o referido relatório para vossa apreciação. Paulo Eduardo Santos, ouvidoria. Convocação. Prezados conselheiros, a mesa diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Divinópolis, estado de Minas Gerais, em uso de suas atribuições legais, convoca vossa senhoria para a reunião ordinária do mês de fevereiro de 2022 a realizar-se em 8/2/2022, terça-feira, às 14 horas, online. Atenciosamente, Maicon Marques de Paula. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, nobre secretário Zé Braz. Agora solicito que o senhor faça a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções de pesar, de apoio e de repúdio.
Indicação número 20/2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita a operação tapa-buracos e recomposição asfáltica na rua São João del Rei, em toda a sua extensão, no bairro Dom Pedro II. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 21 de 2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de que seja feita uma operação tapa-buracos e recomposição asfáltica na rua Alberto Avelar, entre a Avenida Governador Magalhães Pinto e Rua Marechal Deodoro, no bairro Alissuque. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 22/2022. Solicitando do Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de seja feita capina e retirada de entulhos em toda a extensão da rua Professora Maria Catarina, no bairro Alissuque. A via não é pavimentada e um lado está com mais de 2 metros de altura. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação 15/2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja realizado junto à Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança um estudo de viabilidade para que na rua Fernão Dias, do trecho situado entre Rua Goiás e Rua Campos Salles, para que possa estacionar veículos aos dois lados da via. Vereador Edson Souza. Indicação 16/2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja realizado junto à Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança um estudo de viabilidade para instalação de um sinal semáforo para veículos e pedestres situado na esquina da Rua Goiás com Rua Professor Isauro Ferreira. Vereador Edson Souza. Indicação número 68/2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar melhorias no fluxo, bem como na divulgação de informações do serviço de limpeza de fossas, com número de protocolo para acompanhamento pelo cidadão. Vereadora Lohana França. Indicação número 49/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que possa formar parceria com entidades do terceiro setor que presta assistência a pessoas com deficiências sensoriais, como a DEFON, Instituto Helena Antipoff, a APAI, entre outras, para que seja realizado um levantamento quantitativo de residentes do município que possui visão monocular e também maior dificuldade na maior divulgação da Lei Federal número 14.126, de 22 de março de 2021, que classifica a visão monocular como deficiência visual, do tipo visual para maior alcance das pessoas deficientes a fim de conseguir seus direitos garantidos por lei. Além disso, que o Poder Executivo realize a concessão do passe livre pela secretaria responsável para todos os cidadãos que possuem os critérios estabelecidos pela lei. Vereadora Lohana França. Indicação número 48/2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de incluir conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos de educação básica por meio de palestras e eventos com parcerias com a Delegacia da Mulher, Conselho Tutelar, Ministério Público, Secretaria de Assistência Social e mulheres vítimas de violência que aceitarem compartilhar seus depoimentos. Além disso, instituir atividades relacionadas à Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, de forma alinhada também com o Agosto Lilás, mês que representa a conscientização e combate à violência contra a mulher e que vem sendo tão bem trabalhado no município, que não, de forma a não ocorrer somente em março, como preconizado na legislação e também já direcionado ao calendário escolar municipal. Vereadora Lohana França. Requerimento número 10/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretária de educação, informações sobre o protocolo a ser adotado para o retorno às aulas presenciais, tendo em vista o aumento no número dos casos de pessoas contaminadas pela Covid no município. O protocolo adotado no último ano sofrerá alguma modificação? Vereadora Lohana França. Requerimento número 11/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável, relatório com as seguintes informações sobre o cumprimento da lei municipal número 8.356 de 2017, que dispõe sobre a coleta, transporte e destinação final dos óleos utilizados na fritura de alimentos no município de Divinópolis. Vereadora Lohana França. Requerimento número 12/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário responsável, relatório com as fiscalizações realizadas no ano de 2021 nos estabelecimentos que comercializam óleos comestíveis e gorduras em geral ou os utilizaram para frituras, supermercados, hipermercados, mercearias, restaurantes, lanchonetes, hotéis, trailers, barracas, etc., a fim de verificar o cumprimento da Lei 8.500 de 2018, que estabelece a obrigatoriedade desses estabelecimentos disponibilizarem cartazes com informação sobre as consequências do descarte inadequado do óleo comestível e gorduras em geral, a forma correta do descarte, a Lei Municipal número 8.356, de 16/10/2010, e o serviço de coleta do produto a descartar, com seus respectivos números de telefone. Vereadora Lohana França. Requerimento número 13/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário municipal de administração, orçamento, informação, ciência e tecnologia, um relatório com informações sobre as horas extras feitas pelos funcionários da prefeitura. Quais são os funcionários juntamente com o cargo exercido e a secretaria pertencente que fizeram hora extra no ano de 2020? Qual a quantidade de horas extras realizadas por cada um dos meses do último ano? Qual o valor pago pela Prefeitura a esses funcionários por essas horas em cada um dos meses do último ano? Vereadora Lohana França. Indicação número 125/2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos na rua Antônio Pedro de Almeida, no trecho entre a entrada para a Ermida e a rua São Paulo, no bairro Rancho Alegre. Vereador Ney Burger. Requerimento número 29/2022. Solicitando do Executivo Municipal relatório das multas aplicadas ao consórcio Transoeste nos últimos 12 meses, contendo as seguintes informações: data, horário e linha que ocorreu a infração, valor da multa aplicada, motivo da aplicação da multa. Vereador Neiburg. Indicação número 10/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciado e feita uma operação tapa-buracos e reposição asfáltica na rua Espírito Santo, próximo ao número 267, no centro. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 11-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciado e feita uma operação de tapa-buracos e recomposição asfáltica na rua Rio de Janeiro, na altura do número 1365 até o número 1511, bairro Vila Belo Horizonte. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 9-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita uma operação de tapa-buracos e recomposição asfáltica na Avenida Coronel Júlio Ribeiro Gontijo, próximo ao número 295, bairro Esplanada. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 116-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a limpeza e capina da rua João Pinheiro, esquina com rua Gustavo Cândido, até o final da rua, no bairro Serra Verde. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 117-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a limpeza e capina da rotatória da entrada do bairro Lagoa dos Mandarins. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 118-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a limpeza e capina da rua Guilherme Nogueira Velar, no bairro Lagoa dos Mandarins. Vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento número 32-2022. O vereador que o presente subscreve vem respeitosamente perante Vossa Excelência solicitar por meio deste, após oitivo do soberano plenário, que seja requerido do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Itabiricica, CISVI, os seguintes documentos para que haja transparência e devida fiscalização dessa Casa Legislativa. Primeiro, estatuto. Segundo, regimento. Terceiro, organograma. Quarto, convênio dos consórcios. Quinto, quais serviços prestados? Sexto, quantos pacientes atendidos? Sétimo, quais convênios e parcerias que tem? Oitavo, prestação de contas nos últimos 4 anos. Nono, serviços fora do consórcio. Décimo, quantos veículos de transporte e quais são? 11, despesas com combustível e manutenção. 12, certidão negativa. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 110-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de providenciar a melhoria da sinalização da rua Pernambuco, próximo ao número 1505, esquina com rua Pará. Vereador Roger Viegas. Indicação número 121-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a recomposição do calçamento, capina e limpeza de toda a extensão da rua Sinhá Martins, no bairro Campina Verde. Vereador Roger Viegas. Indicação número 122-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a limpeza do córrego próximo à rua Sinhá Martins, no bairro Campina Verde. Vereador Roger Viegas. Sem mais, novo presidente.
Agradeço, novo secretário, pela leitura do expediente. Gostaria agora aqui de convidar o senhor Arailton Pereira Borba, que irá falar sobre a fiação de telefonia móvel em Divinópolis, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Senhor Arailton Borba, seja bem-vindo a essa casa. Tem 10 minutos para se expressar.
Muito obrigado. Primeiro, boa tarde a todos, né? É a primeira vez que eu tenho a honra de participar com vocês aqui. Talvez não saiba me proceder como deveria proceder a todos. Tenho vários amigos aqui, os que não me conhecem. Eu me chamo Arailton Borba, trabalhei 26 anos em rádio. Hoje eu sou porteiro. Trabalhei 15 anos no shopping OS Center. Hoje tem 5 anos. Vai fazer agora, dia 22, que eu sou porteiro do Costa Rangel, com muita gratidão pelo que o Ronaldo me ofereceu de emprego na sua casa. No dia 25 de junho, eu passei na minha casa para pegar uma cesta básica, para me levar para uma doação, que nós temos um projeto onde ajuda pessoas carentes. E coloquei a cesta, marrei a cesta atrás da moto. Quando eu fui descer no quarteirão da minha casa, eu não devo ter andado assim uns 30, 40 metros, se foi o muito que eu andei. Tinha uma peça, que eu estou até procurando ela aqui para mostrar para vocês. Não é que eu estava correndo, eu parei a moto, porque vinha subindo mais duas motos na rua João Severino com a Roberto Nunes Machado. E essa peça aqui, ó, que depois eu vim descobrir que é da Oi, e só a Oi usa isso aqui, porque eu tenho vários amigos que trabalham lá, mas não podem me defender ou testemunhar a meu favor, porque eles têm ações contra a Oi, mas somente ela usa esse esticador. E eu vim ao solo, quebrei a clavícula em dois lugares, rompi o ligamento. Como eu sou diabético, eu tive que começar a tomar insulina para minha glicose baixar, para mim poder operar. Agora imagina bem o que um serviço mal feito causou de transtorno na minha vida. Eu parei de trabalhar no dia 25 de junho. Até o dia 12 eu tive que colocar minha glicose em dia, tomando insulina 3 vezes por dia, picando meu corpo 8 vezes por dia, para mim poder tentar fazer com que a glicose baixasse, para mim poder então operar. Tudo que eu gastei deve ter ficado nos 8 mil e poucos reais. Tudo que eu gastei foi do meu bolso e sem ter. Porque ninguém espera. Espera que isso um dia poderia acontecer. Aí eu venho aqui mostrar para vocês. A clavícula quebrada em dois lugares. Mais um rompimento de ligamento. Eu, diabético, teria que colocar uma placa no ombro. Placa essa que, se eu não tomasse um cuidado muito grande, poderia rejeitar e ter que retirar essa placa. Ontem teve 2 acidentes, um acidente com a senhora, parece que fraturou a perna e enrolou nos fios. Na semana passada teve uma menina que ficou com o fio enrolado no pescoço. Teve o nosso amigo Rodrigo, que todo mundo conhece, que perdeu o braço por falta de sinalização de onde o pessoal estava esticando o fio na rua Pernambuco. Teve uma senhora na outra semana da minha que foi arrastada no bairro Tietê, que ela enrolou o pé e o caminhão passou e arrastou ela uns 20 metros com fiação e foi parar logo depois que os fios enrolaram nas caçambas que recebe lixo, e o pessoal tanto gritar, aí foi parado e a senhora não teve mais problema com relação a mais ferimentos. A TV Integração, a gente gostaria de agradecer. Hoje ainda já mostrou a reportagem pela quarta vez, falando a respeito disso, dos fios. Entrevistou hoje a Janete, e ela se comprometeu que dia 15 agora vai ter uma reunião com o pessoal para poder ver como é que vai ficar a situação. Porque perante o juiz, eu tenho que provar que esse cabo aqui é da Oi. Porque eu já subi na escada, no poste, para me poder ver se lá tinha alguma tarja, alguma nomenclatura da fiação, e não tem. Eu fui pedir emprestado uma escada, coloquei no poste e subi. Então, existem muitas leis que até vocês fazem, que ajudam realmente a população, mas o que a gente vê dessa lei de 2018, que já lá vai para 4 anos, segundo ela falou, só agora no mês de janeiro, teve 16 acidentes com esses fios, me deu vontade de vir aqui pedir vocês, como pai, como amigo, para que isso nunca mais aconteça com ninguém. Meu braço esquerdo, tem dia que dói, Mais do que o dia que eu quebrei o braço. Eu não dou conta de pegar peso com o braço mais. O braço não é o mesmo. Ele foi mexido. Né? Então, um nobre vereador aqui também nessa casa, que criou com a Janete essa lei, a gente agradece ele por isso. Mas vamos cobrar, vamos fazer o carro andar. Tem tanta gente lá na prefeitura que pode falar, ó, fulano, você vai fiscalizar aqui agora. Sabemos que essas empresas não estão importando para ninguém, que às vezes vocês podem chamar elas aqui para poder prestar um esclarecimento e elas nem olharem para o lado de cá. A gente tem que fazer alguma coisa para alguma coisa mudar. Um frio danado e eu com gelo no ombro, porque o médico falou, quanto mais gelo você colocar no ombro, melhor é para você. Então, esse é o meu pedido aqui. E, para encerrar, eu gostaria só de fazer um agradecimento de todo o coração. Faço parte de um plano de saúde, que é lá no bairro Bom Pastor, né? Saúde e Vida. Eu cheguei lá com o braço quebrado em dois lugares, rompimento de ligamento. 1h15, eles não deram conta de fazer a minha ficha. Em 1h15. Eu fui para a UPA, e em 1 hora eles me atenderam. Eu tirei raio-x, passei por 3 médicos, fizeram o risco cirúrgico em mim, que eu pensei assim, eles vão me operar aqui. Eu nunca vi isso. Fui bem recebido pelo cirurgião, que falou para mim o seguinte, do jeito que você quebrou, você vai ter que operar. Agora, eu não sei como é que o SUS está atendendo. Não, doutor, eu tenho plano. E ao mesmo tempo que eu estou criticando o plano de saúde e vida, pelo mau atendimento no grichê ali, na hora que mais precisava para encaminhar, eu quero agradecer a todos lá, da equipe médica, da pessoal da faxina, pessoal da enfermagem, que quando eu fui operado, fui muito bem atendido. Então, por que essa diferença no atendimento pré-operatório e depois foi excelente? Agradecer mais uma vez vocês pela atenção e frisar, pessoal da UPA ali, ó, não é porque muita gente falava assim quando eu trabalhava no rádio, ah, você é muito bem tratado porque você trabalha no rádio. Eu saí do rádio já tem quase 20 anos. Eu chego na UPA, eu fico prestando atenção no pessoal atender. Eles fazem da tripa ao coração para atender o pessoal bem. Muito obrigado a vocês.
Agradeço pelo pronunciamento, cumprimento o tribuno nessa tarde, o senhor Arailton Pereira Borba, tenho respeito aqui, conhecido de grande parte, né, amigo aqui de vários vereadores nessa casa, figura pública conhecida aí, como ele mesmo se expressou, do rádio. Trabalhou por muito tempo aí em emissoras importantes de rádio da nossa cidade. Informo também, né, que, se vocês me permitem, essa casa, realmente, como o próprio tribuno citou, que existem essas leis, e o próprio tribuno também disse que hoje a vice-prefeita se manifestou através de uma entrevista, né, que vai ter uma reunião então em breve. Só lamento muito que esse assunto, né, já poderia ter sido evitado e a fiscalização de posturas do nosso município já poderia estar agindo, senhor Arailton, até porque esse vereador aqui, no início desse mandato, mandou um ofício, né, para a prefeitura, um requerimento. Mas teve uma resposta muito pífia, padrão, no qual a prefeitura não tomou providência. E agora vejo com a comoção que esses novos casos têm tomado nas redes, talvez por isso tenha a vontade de agir dessa vez. Nós lamentamos para ter que ocorrer novas tragédias, né, e novos acidentes, para aí sim, mais uma vez, o poder público agir. As leis já existem, essa casa fez, estou com uma delas nas mãos, ou na lei de 8.493, que inclusive foi bem orientado aqui pelo jurídico dessa casa. Mas infelizmente, né, é bola que é realmente só quando a coisa acontece o pior para a prefeitura tomar alguma providência. Agora, passando à próxima parte dos trabalhos, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo vereadores inscritos para relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa casa, vereador honrado e combativo, segundo secretário da casa, vereador Israel Mendonça, Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, colaboradores dessa casa, boa tarde. Senhor presidente, eu quero pedir hoje um minuto de silêncio. Se pudesse, eu queria pedir uma hora, duas horas de minuto de silêncio para essa guerreira que nos deixou ontem, que é a dona Eide Machado, esposa do eterno prefeito Galileu Teixeira Machado. Eide era uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande por ela. Então eu quero, senhor presidente, pedir aí um minuto de silêncio para a senhora Eide Machado, esposa do saudoso Galileu Teixeira Machado. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero desejar, expressar, né, os meus sinceros sentimentos, os meus pêsames à população de Divinópolis. Divinópolis está de luta, hein? O ano passado, nós votamos aqui um índice mudando o indexador da mudança do IPTU. A população bateu palma, parabenizou que o IPTU ia ficar barato, que nós estávamos de parabéns, era nota 100, tudo mil maravilha. Aí vem um georreferenciamento, essa loucura, e aquilo que eu, aqui nessa tribuna eu orientei, eu falei, que o impacto financeiro que ia causar a taxa de coleta de lixo. A taxa de coleta de lixo é uma taxa, ela não é um tributo. Ela iria impactar a vida do cidadão divinopolitano. Impactou. Além daquele quadrante, Hilton, de 0 a 200, que era 208, aquele outro que é 201 a 300, que era 520, teve o seu aumento de 10,45. Ainda subiu 10,45. E uma coisa que está deixando a população louca em Divinópolis é o georreferenciamento, que nós sabemos que não foi dessa gestão, que foi da gestão anterior. Mas impactou muito a população de Divinópolis. Estudando as poucas contas, as poucas taxas de IPTU que esse vereador recebeu, eu e a minha equipe, tem IPTU que subiu 500%. 500%. 100, 200, 300, 500%. E uma coisa, que estou em dúvida em questão ao georreferenciamento, se ele está fazendo parte da planta de valores. Se ele faz parte também da planta de valores. Se a planta de valores está embutido dentro do orçamento do georreferenciamento. Porque todos os imóveis que foi constatado o aumento da sua construção, teve o seu valor venal dobrado. Aumentou. Então foi muita coisa que impactou nesse IPTU desse ano. Taxa de coleta de lixo, o valor do IPTU, que teve aumento de 400%, 200%, 500%. Eu tenho certeza que o prefeito Gleison não sabia disso. Mas o secretário sabia. O secretário sabia. É o famoso secretário feito nas coxas. Ele sabia desse impacto. Não é possível que ele não sabia desse impacto. Que esse impacto iria assolar a população de Divinópolis. Nós estamos vivendo em uma pandemia mundial. É família que perdeu emprego. É família que gastou muito com remédios, com médicos na pandemia. O gasto foi exorbitante. Aí joga na conta do Divinopolitano o georreferenciamento. O impacto foi muito grande. Além das taxas, aquela família que saiu dos 200 metros, que pagava 208, outro paga 575. Existe um anteprojeto meu, que eu enviei ao prefeito Gleison, mandei ao executivo esse anteprojeto, pedindo ao prefeito e ao secretário da Fazenda que fizesse um estudo, que fizesse uma análise sobre a taxa de coleta de lixo, sobre a taxa de limpeza. No IPTU nós sabemos que o prefeito não pode mexer, mas que na taxa pode. A taxa pode ser revista. A taxa de coleta de lixo hoje é totalmente desproporcional. Tem um amigo nosso que mora no Bom Pastor, que o IPTU deve 1.980. O do vizinho vem 600. Esse meu amigo mora 3 pessoas na casa dele. No vizinho mora 5. A taxa de coleta do vizinho é 200. A dele é 800. Na mesma rua, no mesmo lugar, em frente ao outro. Então, nesse anteprojeto nosso, nós pedimos ao prefeito que fizesse o projeto, um anteprojeto, uma lei para essa casa aprovar, cobrando a taxa de coleta de lixo por metro quadrado. Por metro quadrado. Será que esse secretário não analisou o impacto que dá na vida do cidadão divinopolitano? Hoje, gente, a Divinópolis hoje, o pessoal vai ficar inadimplente, não é porque querem, não. É porque arrebentaram com eles. Arrebentaram com a população de Divinópolis. Nesse georreferenciamento. Por que que não usou outro critério? Repassasse esse aumento anualmente. Gradativamente repassasse esse aumento. Agora tivemos aumento venal, aumento de 10,45 na taxa de coleta de lixo e o IPTU 500, 300, 400% foi aumento da taxa do IPTU. Olha, uma casa no Alto São João de Deus, o IPTU era 144, o IPTU hoje é R$400, 300%. No Jus da Fonseca, 135,56. O IPTU foi para 442, 500%. No Morro da Pitimba, 145. Hoje é 328, 400%. Que critério é esse que estão usando? Qual critério que é esse? Qual critério que a gestão anterior usou e é secretário hoje? O secretário da Fazenda não fez esse estudo, não imaginou esse impacto na população brasileira, na população divinopolitana. Infelizmente, é um momento de tristeza mesmo, tem que dar sentimentos, pêsamos para a população de Divinópolis. Agora eu espero que esse anteprojeto seja revisto pelo secretário da Fazenda, analisa junto com o executivo e permite misericórdia do povo de Divinópolis. Porque nós ainda não saímos da crise, não. Da crise pandêmica, não. O momento é difícil em Divinópolis. Não está fácil. E uma outra coisa, senhor presidente, né, que vem incomodando esse vereador, preocupando esse vereador, nós tivemos nessa casa aqui, nessa Câmara, uma das comissões temáticas de saúde, acho que mais trabalhou na história de Divinópolis. até mesmo que nós pegamos a pandemia. E eu falo com propriedade. E busco resposta para trazer nessa tribuna com propriedade, com profissional, com quem entende. Que nessa casa nós combatemos aqui kit precoce contra o Covid, que a gente viu que no mundo inteiro o kit precoce matou, provou que não faz efeito, matou muita gente, matou. Agora, tem 6 palavrinhas que salva a vida. 6. C de vacina. A de vacina. C de vacina. I de vacina. N de vacina e A de vacina. São 6 palavras que salva a vida. E a gente é obrigado a escutar no meio político palavras desmotivando pai de vacinar seus filhos. O pai que não vacinar seu filho, você é um egoísta, porque você já está vacinado. As informações que eu trago é informação precisa, é informações com propriedade de quem entende. Contra a ciência não há resistência. Bota na cabeça de vocês, contra a ciência não há resistência. Se você pegar aqui outro aqui, ó, a primeira vacina que a criança toma é a BCG. BCG, se tomar com 12 horas, pode morrer. É BCG, sarampo, rubéola, tétano, hepatite, influenza, febre amarela, cachumba, paralisia. A varíola. Se não tivesse a vacina contra a varíola, não existia mais mundial. Não existia mais um ser humano aqui na Terra. Então, o que combate as pragas, que combate a doença, é a vacina. É a vacina. É a vacina. Então, pai, que não quer vacinar seu filho, você é um irresponsável. Você é um egoísta. Busque informação com seu pediatra. Busque informações precisas. É comprovado pela Sociedade Mundial de Infectologistas que 90% das pessoas internadas com Covid é porque não foi vacinado. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador honrado Israel Mendonça. Tem nosso respeito, nossa admiração, cumprimento pela fala. Na sequência dos oradores inscritos nesta tarde, está o vereador do Cidadania, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedida, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Eu iniciei minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e tranquilizando os moradores ali do bairro Afonso Pena, sobre, no tocante ali, o prédio da Frederico Ozanã, que teve uma movimentação lá hoje. A gente está sempre acompanhando, porque era uma referência ali, né, assistência aos idosos, e foi unificado com o Niterói. Então hoje lá está um prédio vazio. Tinha algumas coisas lá que estão sendo retiradas. Conversei com o governo, conversei sobre a possibilidade de alguma coisa para lá. A Janete, a secretária, me afirmou que está indo para lá, para o Frederico Ozanã, em termos de comodata por 3 meses, o CRAS Noroeste. Sendo coisas que vão trazer benefícios para a comunidade ali do Alto São Vicente, Afonso Pena, toda a região noroeste, a gente apoia e quer ajudar, né? A gente quer ser parceiro nesse sentido. A gente sabe que esses 3 meses vai virar 1 ano, então a gente vai estar atento para que se mantenha, porque o trabalho do CRAS é o trabalho de atender as pessoas, no tocante à Bolsa Família e outras coisas mais. Então é um benefício para o bairro Afonso Pena. Então a gente está acompanhando, está certo que vai manter ali. Se tiver a possibilidade de manter, dentro desse perfil, a gente tem o apoio deste vereador. Senhor presidente, queria estar pedindo ao Dorel para estar colocando a foto ali da reforma e ampliação do prédio público ali da antiga escola Padre João Bruno, onde já os materiais já estão chegando, faz parte de dois espaços públicos que estão sendo reformados e ampliados para abrigar PSFs que estão pagando aluguel. Um é lá do Primavera e o outro lá do Conjunto Oswaldo Machado Serra Verde. Estive com o deputado duas vezes, o deputado Cleitinho Azevedo, duas vezes lá em Belo Horizonte, para buscar recursos para essas duas unidades. E em comum acordo com a secretaria, está sendo reformada e ampliada. Quero novamente frisar que essas duas unidades é fruto do trabalho deste vereador com o deputado Cleitinho, que está acontecendo, é um sonho de toda a comunidade ali do Primavera del Rei e do nosso querido Serra Verde. Então a gente está muito feliz que as obras estão andando e andando bem. Senhor presidente, não é a mesma felicidade que eu tenho ali na 494, na BR-494, também tem um documento que chegou lá do trabalho que esse vereador está fazendo na Rodovia da Morte, no perímetro urbano de Divinópolis. Ali é na entrada do Nova Fortaleza e Nova Fortaleza, Anchieta, Rinaldo Campos, é uma aberração aquela imitação de trevo que foi feito lá. E eu fui várias vezes no DENIT, em Bom Despacho, fui também em Belo Horizonte, a gente está trabalhando para conseguir um trevo ali, acesso de pedestre que não tem, e outro lugar que está matando gente toda hora é a 494, ali da Polícia Rodoviária, até aquela imitação de trevo que está acontecendo, que tem ali perto do rodeio. Então, ali precisa urgentemente da terceira pista ali, para os caminhões ter o acesso ali e deixar os carros fluírem. Ali, o acidente toda semana com vítima fatal. Senhor presidente, estive no pátio hoje, como vou três, quatro vezes por semana, quase todo dia vou no pátio, 7 horas da manhã. E eu fiquei triste e preocupado, senhor presidente, vereador Edson Souza, líder do governo nesta casa. Fiquei preocupado com o tratamento, eu tenho até ele com uma pessoa muito educada, o Pedro, diretor lá da Censur, sempre tratou bem. Hoje eu fiquei surpreso da maneira que ele conduziu esse vereador. Eu estava lá esperando o Gustavo, 7 horas da manhã, para tratar de outros assuntos. Aproveitei a chegada do diretor e me dirigi a ele. Eu falei, senhor Pedro, bom dia. Não esquece de nós lá não, viu, lá da região do Serra Verde. Porque eu estive com o Pedro no Serra Verde, Nova Fortaleza, Rinaldo Campos, a questão dos buracos. Ele simplesmente, num tom esquisito, falou assim, espero pelo menos chegar, né? Tenha santa paciência. E virou as costas e saiu. Falei assim, está tratando o vereador dessa maneira? Eu falei assim, é a população. Não, tem que tratar com respeito. Está preocupante essa situação da vivência do executivo com o legislativo. Então, outra coisa que me preocupou, quero que o Dorel coloque lá, a questão do Ministério Público, senhor presidente.
A parte, não, vereador.
A parte, não, Bredil.
Não, vereador Josafá, Vossa Excelência, com toda certeza, se não é o mais equilibrado, está entre os vereadores mais equilibrado e respeitado dessa legislatura. Essa narrativa que o senhor traz aqui hoje para mim, eu vejo isso com tristeza. Porque você não tem que tratar presidente da República, coveiro, vereador, médico, piloto de avião bem, não. Você tem que tratar as pessoas bem. O ser humano. Agora, Vossa Excelência, que tem a sabedoria, faz um paralelo muito bem no jogo da estrutura de organização. Se o senhor, que é o líder do maior partido nessa Câmara, a maior bancada nessa Câmara, o senhor, um vereador muito experiente na vida pública, está sendo tratado assim, você imagina o cidadão que está desempregado. Então eu quero fazer coro, é com tristeza, eu até não conheço esse senhor que o senhor está falando. Olha aí, esse tem lá do pátio, né? Eu até faço mais o coro, é o caboche. Esse negócio de muito pátio, eu até não sei a porta que entra, a porta que sai, tudo lá, mas é com tristeza que eu escuto o relato de Vossa Excelência. Mas não põe o seu coração, não. Pessoa mal educada é assim mesmo.
A gente está vacinado e está com Jesus no coração, mas isso a gente vê que é uma linha que tem que ser interrompida. Faço coro com o vereador Rodson, que no seu pronunciamento anterior falou do respeito que tem que ter com o executivo, com esta casa. É inédito executivo entrar, Dorel, por gentileza, Ministério Público, entrar contra um projeto em tramitação. O projeto estava tramitando nesta casa, quando sem identificar, mas está cheio de foto aqui da prefeitura. Entrou contra um projeto, o 018, feito por esse vereador juntamente com o 021. Quais são os dois projetos? A gente viu que o prefeito, não vou falar o prefeito, mas o governo, intempestivamente e sem planejamento, renovou com georreferenciamento, que tinha que renovar, tem que fazer a coisa certa, do jeito certo. Esta casa tinha que ser ouvida e fazer um plano para aplicar essas alterações que houveram. Então, eu fiz dois projetos. Um projeto, o 018, é para que não aplicasse os valores no ano de 2022. E esse foi parar no Ministério Público. Então, o vereador, quando o projeto do vereador não é vetado, ele mata na raiz. Então, está preocupante, senhor presidente. E o 021 era para que não se cobrasse cobertura e varandas. É prerrogativa do vereador fazer projetos. E o prefeito, se ele achar que não está justo, ele veta como tem vetado frequentemente. Mas a gente vê um discurso e outra prática. Já que é coisa do outro governo, por que que entrou no Ministério Público contra o projeto do vereador Josafá para não cobrar varanda e cobertura? É do governo anterior, então por que que entrou? Então está de assustar as atitudes deste governo. Senhor presidente, nós precisamos sentar mais com a liderança do governo aqui e conversar sobre como nós vamos conduzir a convivência executivo-legislativo.
A parte,
vereador Rodson do Zé Milton.
Olha, eu vejo isso com muita preocupação e a gente não pode generalizar a pessoa do prefeito. É lógico que ele é o responsável, a população votou nele para ele conduzir a cidade. Então ele ganhou pelo regime democrático, foi eleito, sentou na cadeira e a cadeira é dele. Então todos os atos que algum secretário, diretor, que for dentro do cargo comissionado, dentro da prefeitura, o nome dele é lembrado e responsabilizado. Aí eu te pergunto, essa questão do IPTU, tanto nós estamos recebendo nos telefones, hoje eu estou assustado, eu recebi 65 mensagens. De IPTU que era de 4 mil, de 400 passou para 4 mil, IPTU que era de 600 passou para 2.100, uma coisa assim. E quando você vai analisar e ver o indexador do lixo que foi colocado, eu pergunto, para mim o prefeito foi induzido ao erro, sem a sua habilidade, conhecimento técnico, política, pode ser induzido ao erro. Ele não fez isso, acredito eu, intencionalmente. Agora, qual a pergunta que não pode calar? Quem é que fez essa planilha? Quem é que colocou esses números, indexador, e o prefeito assinou e mandou para ser aprovado? Essa é a pergunta que a administração tem que fazer. O prefeito está pagando por um erro administrativo de grupo de assessores. Quem é que induziu o prefeito a colocar a tarifa do lixo mais cara do que a IPTU? Tem IPTU que chega em 800, mas a tarifa do lixo passou de 1.100. É o indexador. Quem fez essa planilha? Quem fez esse processamento? Aí eu perguntava, porque eu tenho certeza que o prefeito ele é justo. Eu vi um vídeo hoje falando sobre essa situação de mandar para casa aqui, né? Para poder a gente tentar ajudá-lo a consertar o erro de alguém de dentro da prefeitura que induziu o prefeito a fazer isso. Quem que foi essa pessoa? Foi secretário? Foi algum cargo? Essa é a pergunta que a própria prefeita tem que fazer e ver o mal que está fazendo o seu governo. E escutar mais a liderança. O Edson é um vereador que tem experiência, já passou por diversos prefeitos, de várias vezes, é uma pessoa que está ajudando muito o teu equilíbrio dessa casa. É assessor faltando respeito com o vereador, é outro, a secretária afrontar o vereador na porta dos corredores, está tudo errado. Vamos ajudar o prefeito, vamos sentar com ele, vamos conduzir melhor a cidade, da melhor forma. Aqui nós não queremos botar fogo no parquinho, pelo contrário, queremos ajudar. E o líder tem esse equilíbrio, eu parabenizo, mas se não foi, já tinha perdido esse governo há muito tempo.
Obrigado, vereador. Mas essa é a intenção desse vereador, é ajudar, é dialogar. E essa seria a solução para esse impasse, que seria a não cobrança, a não lançamento este ano, para que este ano fizesse as alterações e adequações necessárias para ser mais justos. Obrigado pela cessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, novo vereador Josafá Anderson, também cumprimento pela fala, solidarizo e tem total nosso apoio. Respeito é o mínimo e sempre cabe em qualquer lugar, independente do cargo. Passando aqui na sequência dos inscritos nesta tarde, o próximo orador que já está na tribuna, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício Roger Viegas, vereadores, imprensa, pessoal que nos assiste pela TV Câmara da Escama, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu até recebi, né, esse pastel desse rapaz, um direito de resposta, do senhor secretário Tiago Nunes, onde que ele até falou, né, que esse vereador aqui, o Hilton de Aguiar, que no mandato passado, graças a Deus, né, eu fui secretário da Agricultura, onde com muito respeito eu me dediquei meu tempo lá, com servidores que tenho muita gratidão, onde aprendi muito com eles, devo muito, assim, me ensinaram de tudo. Tenho gratidão por tudo que fizeram por mim. E assim, acredito que fiz um bom trabalho. Deixei lá um banco de alimentos em funcionamento, onde que as pessoas recebem alimentos, também o PA, onde também é muito bem aceito. Várias coisas boas foram feitas, inclusive, lá tem um secretário hoje que dá continuidade nesse trabalho, Gustavo Mendes, que é um dos melhores secretários que está fazendo os seus trabalhos lá, e ele não precisou de querer subir nas costas de ninguém, fofocar, né, seu fofoqueiro, querer sacanear com ninguém para subir. Então o secretário que hoje está na pasta lá no meu lugar, ele continua fazendo os trabalhos dele. É uma pessoa séria que continua, né? O trabalho até que eu comecei lá atrás e ele continuou com... Está continuando fazendo e bem, né? Ao contrário do senhor. O senhor que diz aqui, até respeito muito, né, o senhor como servidor, mas assim, como pessoa também, eu não posso ficar, talvez falando alguma coisa errada, mas eu tenho que falar o que o povo quer ouvir. O que está falando com você aqui, pode pôr na sua cabeça que é o servidor. Você fala aqui que você é técnico em planejamento, em gestão, tecnologia, informática, pelo CEFET, engenheiro de produção pela Universidade do Estado de Minas Gerais, pós-graduado em administração pública, e papapá, patati, patatá, esse monte de mentira. Mas, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ser formado o que você quiser, mas tem que ter caráter. Você não pode ser um mentiroso, um demagogo e tudo mais que você pensar. Você está achando nesse lugar onde você formou aqui, ô mentiroso? Você era bem aceito, até os seus colegas lá te criticavam, era doido para você vazar. Não precisei de subir em costa de ninguém igualzinho, você ficava denunciando aí para entrar aí, ficava denunciando a Raquel para a Janete, que eu não sei quem que manda nessa prefeitura, se é Janete ou Tompouco, se é o Gleison, é uma bagunça danada que está essa cidade aí hoje. E você veio falando da gestão, assim, quando a gestão passada, você fez parte, denunciou, fofocou, mentiu, para chegar onde está. É muito feio, sabe, seu Tiago? O senhor fica fazendo esse tipo de coisa? Ô, Dorel, por gentileza, coloca aqui na televisão aqui um decreto. Decreto número 14.805/2022, senhor Edson de Souza. Onde que o senhor Tiago Nunes, ele, no parágrafo 2º, aqui no artigo 1º, parágrafo 2º, a utilização de máscara facial por parte do servidor público durante toda a jornada laboral, poderá ensejar processo administrativo e final incidência de penalidade prevista na Lei Complementar número 09/92, Estatuto dos Servidores. E o que mais me chama a atenção, senhor presidente, isso foi 2 dias, talvez 3 dias, antes daquela festa. Lógico, não tem nada a ver com a festa, para deixar bem claro. A festa estava lá, não tem nada com isso, cada um faz seu trabalho, e o rapaz estava trabalhando, não é culpado. Mas esse Tiago aí, ele estava lá com aquela cara larga dele estampada, sem máscara. Então ele também tinha que rever isso aí. E quando você fala que esse vereador talvez não está denunciando, aqui, meu papel é fiscalizar. E eu estou te fiscalizando, estou de olho em você, estou de olho no prefeito, com essa mentirada dele, estou de olho nessa Janete, que eu não sei quem que manda, esse bando de mentiroso. E você faz parte de uma farofa muito boa. Você é mentiroso, demagogo, quer perseguir o servidor. Onde que você e a Janete criaram a indústria de procedimento administrativo para intimidar os servidores? Isso é vergonhoso, isso é nojento. Te falo, companheiro, todas as vezes que você passa no corredor, o pessoal... Você já viu aquele ditado, senhor Edson de Souza, que eu desmancho a rodinha? É o Tiago Nunes, mas só que ele não enxerga. Na faculdade ele desmanchava a roda, lá no centro administrativo. Os servidores não te suportam, meu irmão. E quem está falando isso aqui é o que o pessoal mandou te falar. Várias coisas. Deixa eu ler uma coisinha aqui, inclusive, que mandaram aqui, até bacana. Falta nele empatia, humildade, trato com as pessoas... Há formas de se falar a mesma coisa com os outros. Mas isso o currículo nenhum vai dar a ele. Inclusive tem que ter caráter, coisa que você não tem, né?
E ele precisa perguntar por que tantas pessoas não gostam dele. O problema é que com ele ou com a categoria inteira. E não, e nem na gestão, questão de gostar. A categoria não respeita como servidor, porque a pessoa, quando é boa de serviço, pode até ser odiada, mas é respeitada pelos colegas. Isso ele não tem, isso não tem do servidor. O respeito, e o servidor o respeita, porque sabe que ele adota medidas que estão em desacordo com a pasta dele. Porque se estivesse fazendo certo, as pessoas podiam até ficar com raiva, mas o respeito. Então, quer dizer, por ser servidor, eu te respeito, né? Eu te respeito, como os demais, mas só que os servidores não gostam de você. E eu estou aqui falando que é o servidor que está te falando, eles mandaram falar com você. Ah, e diz que é bravinho. E quando você manda uma nota de repúdio, que eu sei que tem um dedinho dessa vice-prefeita aí, que não sei quem que manda, sabe, Edson? Se é a vice ou se é o prefeito. Porque eu nunca vi uma turma ruim e mentirosa desse jeito que a gente está. Então, ao senhor Tiago Nunes, meu irmão, deixa eu falar com você. Ninguém está acima da lei. E o senhor pode ter várias, pode ser formado em várias coisas, até te parabenizo, mas você não tem caráter. E o seguinte, todo, se você quiser vir cá debater, estou à sua disposição, porque de mentiroso e gente da sua laia, eu não tenho medo, meu amigo. E você pode falar comigo o que você quiser, aos quatro cantos. Só que, infelizmente, os servidores não gostam de você, seu xarope e mentiroso. Senhor presidente, veja, o Israel falou aqui agora há pouco sobre o IPTU. Israel, você foi até bondoso em dizer... Você foi até bondoso em dizer de... Ah, tá. E alguém falou aqui que você também é auxiliar de serviço. Só que esse governo, se Deus quiser, já está desmoronando, já desmoronou. Um prefeito mentiroso. Ô Edson, você é o líder do governo, me responde. Quem que é o prefeito? É o Gleidson ou é a Janete? Depois você me responde, irmão, que eu não estou entendendo mais nada. Porque o nosso deputado Cleitinho, ele disse na época que então... ia fazer de tudo para o prefeito ajudar a nossa cidade. Um camarada que chega, ganha quase 22 mil, para ficar fazendo dancinha da chuva, e rebolando, mostrando a bunda para os outros aí, e em vez de estar trabalhando lá, mostrando respeito para o povo. Está errado, seu presidente. Está errado, seu prefeito. Está tudo errado. O senhor tem que dar moral. O senhor falou que não ia aumentar o IPTU do povo. Lascou. Colocou aí. Absurdo, tem gente que pagava 200 contos de IPTU com algumas coisinhas, hoje está pagando mais de 2 mil. Então, assim, mentira, o povo está de saco cheio. Cada vez que você lança um videozinho desse aí, seu dançando, ah, estão com ciúme. Ou, pelo amor de Deus, deixa de ser incrédulo, rapaz. As cidades já foram feitas, quando você fala que a cidade hoje tem prefeito, acredito sim que tenha, sabe? Um prefeito que não está nem aí para a cidade, quem manda é uma vice, os seus secretários ficam querendo fazer gracinha com os vereadores. Um demagogo, um mentiroso. Eu tenho um irmão dele aqui, que está hoje, está até assistindo aqui, o Eduardo. O camarada é formado. Só porque o Eduardo, então, ele é formado, ele vai passar em cima das pessoas? Não é por aí, não. E tem secretário seu que quer fazer gracinha. Só que aqui, eu não sou criança, não sou menino, e eu não trabalho para Vossa Excelência. Esses puxa-saco que o senhor tem aí, tem dia e hora contadas. E não vem pensando, não, senhor Gleit, que você vai enganar o povo com essas demagogias, com essas mentiras de IPTU. Que o senhor agora vai mandar para a Câmara aqui um, até no valor, tomara que chegue aqui, porque o jeito que você é mentiroso, demagogo, vai fazer um videozinho e vai colocar a culpa em vereador. Só que o culpado é o senhor. O georreferenciamento foi feito lá atrás? Foi. Vereadores que nessa casa, que alguns votaram a favor, outros votaram contra, tudo bem. Mas em outubro, o próprio Ademir, com a sua sabedoria, não só ele como o Edson de Souza, que votou contra, eles explicaram muito bem onde que o senhor poderia. E o prefeito, ex-prefeito Galeu, já te deu na televisão, falou que se falar com o senhor, que o senhor poderia barrar isso aí. Não há necessidade de cobrar. Agora, covarde. O senhor é um covarde, rapaz. Cobrar dentro de uma... Hoje nós estamos numa pandemia, as pessoas nem de comer direito não têm. O senhor começar a cobrar junto aí 2-3 mil de IPTU, isso é uma covardia. E vai colocar a culpa no governo passado. Meus irmãos, meu povo, hoje está cobrando, a cidade é hoje, o prefeito é o Gleides. Aliás, perdão, não sei quem que é o prefeito, se é ele ou se é a Janete. Eu não sei qual que manda, eu acho que é... Eu não sei, uma bagunça danada que entra aí em cima. Eu não sei quem que manda, se é um ou outro, mas acredito que seja ela, porque ela que dá as cartas. Inclusive, senhor presidente, dou os parabéns aqui à turma do Sintran, que, né, poucos dias fizeram a reunião, eu compareci, e vi muitas falas assim, que o prefeito não manda nada, não manda, quer passar em cima de todos, mas sua hora vai chegar. Deus tarda, mas não falha. Já falei e vou repetir várias vezes, vereadores. Vários vereadores que sentaram nessas mesas aqui, puxaram o saco do prefeito do mandato passado. Graças a Deus, ó Pai, eles não estão aqui mais, sabe por quê? Porque não adianta ficar puxando saco desses tipos de pessoas, não. Puxa saco, gosta pra cima, cai na cara. Então assim, ah, o prefeito é bom. Bom, um prefeito onde que cobra absurdo o IPTU, em vez de ficar na sua mesa, passando os documentos, alguma coisa pra população pra ajudar, fica lá dançando, varrendo rua pra ganhar 20 conto, 20 mil, quem não quer? Um camarada que não sabe, na hora que não tá com fome, precisa de todo mundo pra dar a mão? Então, assim, é vergonhoso uma cidade desse tamanho, onde que temos um deputado que está por trás aí, que trabalha muito, e ao contrário, viu, vereadores, ele está sujando, manchando e maculando, é o nome do irmão dele que é candidato agora nas próximas eleições. Fico triste em saber onde que ele colocou um prefeito, confiando no irmão, para pensarmos que ele ser igual, mas ao contrário, ele só manda ódio, o camarada pensa que sabe tudo, ele fala que tem prefeito, meu amigo, pelo amor de Deus, põe na sua cabeça. Para com essa fala que a cidade tem prefeito. Sempre teve prefeito. Sempre teve prefeito bom. O senhor até então está sendo pior. Porque talvez o senhor esteja corajoso de aumentar o IPTU para quase 1000% para algumas pessoas. Pessoas que, numa pandemia, e o senhor com essas dancinhas da chuva, demagogo, mentiroso, Pinóquio, de tudo um pouco que o senhor é. E se o senhor quiser ir para a rede social falar, pode falar, que eu vou chamar o senhor de mentiroso, que eu disse, o senhor falou de mim na rádio. Vou chamar o senhor de mentiroso, não é só eu não. Todas as redes sociais. Oh, queria parabenizar então o Duarte chegando aqui agora. Eu estava numa reunião aqui dentro. Parabéns pelo que o senhor falou do prefeito hoje. É isso mesmo. Eu tenho que respeitar essa casa. Meu irmão, o senhor pode pensar que você manda alguma coisa. Você não manda nem você. Porque quem manda na verdade é a Janete. Então, de novo, ao senhor, não sei se é Gleice ou se é a Janete quem que manda, cria, vamos porque, pensar um pouquinho na população, porque o povo merece respeito. E o senhor, mentiroso, prefeito demagogo, aumentou o IPTU de todo mundo. O senhor vai ter sua resposta, se Deus quiser. Ô, Tiago, antes que eu esqueça, isso aqui é para você, meu irmão, que está finalizando. Ó. Um abraço, pessoal.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar, pela sua participação. Convido o próximo vereador, inscrito vereador, Ney Burger. Só me justificando aqui meu atraso no plenário, os vereadores e público que nos assistem, nos visitam aqui na Câmara. Estava no fórum, na audiência... sobre o calçamento poliédrico da barragem do ano de 2017. Então, passo a palavra para o nobre vereador Neyburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, pessoal que nos acompanha aqui em plenário. Boa tarde, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidez, TV Câmara, Net Câmara. E uma boa tarde especial hoje ao nosso tribuno Arailton. Já acabou? Que beleza. E um boa tarde especial ao Tribuno Arailton, amigo nosso aí de tantas datas, né? É os meninos da comunicação, o Daniel, o Alice e o Carlos, que fazem aniversário essa semana. Boa tarde para vocês, amigos, que prestam esse serviço bem prestado aqui para nós dentro dessa casa. Vamos lá, né? Vamos falar um pouco de verdade. E vamos colocar também as coisas certinho, porque vir cá também e bater e só falar, descer o cacete do prefeito é muito fácil. Agora eu quero iniciar, senhor presidente, falando o seguinte, cara. Eu, vereador Neyburg, fiz um anteprojeto, protocolei nessa casa, solicitei e mandei para o executivo esse projeto que para alterar a cobrança de taxa de coleta de lixo, alterar essa cobrança. Tendo recebido diversas reclamações, como todos os vereadores, nós somos eleitos para isso, para escutar o povo cobrar da gente também, nós somos eleitos para isso. Então, como todos os vereadores, eu também recebi várias reclamações de proprietários de imóveis dessa cidade em relação ao valor exorbitante do IPTU. Como sabemos, o geoprocessamento que foi realizado acabou pegando muita gente que fez acréscimo nas áreas construídas de suas residências. Será que o gel mentiu? Será que um computador mentiu? Não sei, né? O grande problema, na opinião desse vereador aqui, espero que ela seja respeitada, que é, no caso, o que foi lançado. Por exemplo, vamos lá, o grande problema é esse. Uma casa de 100 metros, o cara aumentou uma varanda, o cara aumentou uma lavanderia, uma garagem, e essa área foi para 200 metros. O valor da taxa de coleta de lixo simplesmente dobrou, né? Só por ter uma ideia, o ano passado, quem tinha uma área construída e lançada na prefeitura de até 199 metros, pagava R$ 230 o ano passado. da taxa de coleta de lixo. Se essa mesma pessoa fez uma simples varanda, uma área que passou para 210 metros, ela vai pagar R$ 575 dessa mesma taxa de lixo. Isso não é justo, e eu acho que não é justo, também não concordo, acho que não é justo. Pois a quantidade de morador é a mesma dentro da casa, então a produção de lixo é a mesma nessa residência. Então, na justificativa, só porque o contribuinte, né, aumentou, colocou uma varanda, uma área para estender roupa, uma garagem, a taxa da coleta de lixo aumentar, a gente não concorda. Agora, esse aumento dessa taxa é muito assim, muito fora do comum. Não dá para a gente concordar. Aí nessa mesma proposta, o valor de uma casa de 200 metros, que hoje pagaria R$ 575 de taxa de coleta de lixo, iria pagar em torno de R$ 260, metade do que está sendo cobrado. Por isso, desde já, rogo ao nosso prefeito que possa rever essa situação e enviar o mais rápido possível esse projeto para que possamos fazer justiça em relação a esses valores. Inclusive, eu também vi o vídeo do prefeito hoje falando sobre isso, e tomara que mande para essa casa para a gente tentar fazer isso, a gente tentar resolver essa situação. Mas como sempre é um palanque de bater, de que eu quero ajudar, mas eu quero é descer o cacete, o povo entra aqui e desce o cacete. Eu acho assim, que ambas as partes, eu não quero saber o vereador que votou para o geoprocessamento, o que não votou, eu quero é tentar resolver o problema aqui. Eu quero é tentar resolver o problema para o cidadão de Divinópolis que confiou em mim o voto. Eu quero tentar resolver o seu problema. Eu não quero bater no governo passado porque ele fez isso, eu não quero bater nesse governo, eu quero é tentar resolver o problema. E o problema se resolve com diálogo. Então eu peço ao prefeito que venha, mande essa... Por isso a gente mandou nesse anteprojeto, eu mandei esse anteprojeto também, né? Para isso, para a gente tentar resolver esse problema. Porque o justo tem que ser justo. Vamos lá, gente. Essa taxa de lixo eu não concordo, está errado. Porque as mesmas pessoas, o cara fez uma varanda lá, o cara fez uma garagem a mais lá, por que ele vai pagar de 260 e vai pagar R$ 550 de coleta de lixo? Está errado. E é o que está mais, o mais preocupante é isso. Mas agora, meu amigo, minha amiga, está certo, você juntou seu dinheirinho, mas se você aumentou, nada mais justo de pagar o que for justo. Porque eu aqui estou para fazer justiça também. E eu vou falar a verdade para vocês, eu fui eleito para ficar até 2024. E vou tentar te defender até 2024. Mas sendo justo com o cidadão, sendo justo com o executivo passado e esse executivo. Só que a gente vê aí os rastros que deixaram também. A gente tem que anotar tudo isso aí, pôr tudo na ponta da caneta. E peço mais uma vez, é isso aí, o prefeito que possa, esse projeto nosso que eu só possa avaliar e trazer para essa casa para a gente tentar ser justo com todo mundo. Ainda solicitando ao executivo, gostaria de pedir com atenção especial, pessoal de casa, me escuta essa aqui agora, com atenção, o bairro São Bento. O bairro São Bento, nós visitamos ela o ano passado, vai fazer um ano que eu visitei lá com a vereadora Lohana também. Depois já fui lá outras vezes sozinho, a gente achou um bota-fora de cachorro. É um bairro abandonado, é um bairro injustiçado. E eu pedi, tem ofício meu do ano passado, patrulhamento para aquele bairro. E sempre eu cobro muito do Gustavo, que faço das palavras do Wildegar a mim, para mim um excelente secretário, Gustavo. Mas sempre cobro dele e falo assim, a patrola tá na zona rural. A patrola tá no Cacoco, não sei aonde. Peraí. O ano passado, falaram o ano passado inteiro que ganhou patrola, tem patrola de deputado, deputado doa patrola, essa patrola não chega não? Porque pelo jeito que falaram, subir nessa tribuna e falou que ganhou patrola, era para vir umas 8 patrolas. 8 patrolas. E sempre só tem uma patrola e essa patrola está na zona rural. E o bairro São Bento? E o Terra Azul? E o São Simão, que asfaltou só a linha de um ônibus, sem as outras linhas.
Cadê a patrola do deputado que doou? A patrola vai chegar na época da campanha, em junho, julho. Eu vou cobrar essa patrola aqui também. Beleza? Eu vou cobrar essa patrola aqui também. Porque todo mundo doou patrola. E cadê a patrola? Cadê a patrola que é a verba do deputado? Quer ver a patrola? Ela vai chegar em junho na campanha? Então, nós estamos aí para cobrar. Eu vou cobrar a patrola, viu? Para arrumar o bairro São Bento, que está passando dificuldade lá. Beleza? Mudando de assunto agora, voltando ao assunto que todo mundo aqui presente, aqui, o pessoal de casa gosta de ouvir, eu quero falar da nossa amiga Copasa. A Copasa aqui, ó. O assunto da Copasa hoje vai ser novamente a Poema das Américas. Por quê? Eu vou na Poema das Américas, eu... O pessoal lá está fazendo, o consórcio, juntamente com a Copasa, está fazendo o bairro Novo Paraíso de bobo. A Rua Poema das Américas, ela recebe todo o esgoto do bairro Padre Eustáquio. E todo dia é reclamação. É um ano de peleia e reclamação. E a dona Maria Célia, eu visito lá sempre, eu chamo a dona Maria Célia. Não, nós estamos resolvendo. Dá para mostrar a foto aí de mais de ano eles resolvendo a Poema das Américas, um bairro pequenininho? Cadê a foto? Mostra aí para mim. Olha aqui como é que tá bacana lá, mais de um ano, ó. Isso aí é esgoto a céu aberto, ó. Isso aí é esgoto a céu aberto na Poema das Américas. Uma pouca vergonha. Isso aí porque vocês não estão sentindo o odor, porque eu fui lá e vi a caatinga que é aquilo lá. Então isso aí podia ser na porta do seu João Martins. Na porta da casa deles lá, que eles iam ver a covardia que eles estão fazendo com o pessoal lá do bairro Novo Paraíso. E não adianta não, a população lá não aguenta mais. O ponto lá tem, eles teve que interditar a rua, não sobe um ônibus, três quarteirão, morador fazendo tratamento de câncer, tem que ir lá. Olha que gracinha, ó. Gracinha só se for do vereador aí, porque se, olha pra você ver, vocês têm que ver, eu tô rindo ali pra não chorar, o odor que tava aqui lá, ó. Esse esgoto a céu aberto aí, ó. Não sobe ônibus, a coleta de lixo não vai lá. Por quê? Porque tem que interditar a rua. Olha o ônibus lá no final, lá. Ele vai só até na metade. E a gente liga, não, estou tentando resolver. Liga, não, porque a chuva. Olha o serviço que eles fizeram. Esse serviço, eu mostrei esse serviço aí, ó. Serviço porco. Infelizmente, lixo. Lixo. É um serviço mal feito. Isso aí fora que os moradores reclamaram pra gente. Que vai 6, 7 funcionários do consórcio, fica sentado lá esperando material. Agora o motivo eu não sei. Eu não posso falar. Sabe, eu até sei, mas eu não posso falar, né? Talvez os fornecedores de produto para esse consórcio aí devem saber. Por que eles não estão, que o funcionário fica lá despistando, fingindo que está trabalhando, mas estão parados lá porque não tem matéria-prima. Será por que não tem matéria-prima? Será o que que é? Será o que que está faltando? Porque nós pagamos. A nossa conta, se não vir, eles passam o podão. Eles cortam. Mas, infelizmente, a situação lá está desse jeito aí, ó. Então, a gente fica indignado. Eu falei que eu não vou dar cego hora nenhuma. Já cobrei, já mandei isso para o executivo também. E para o pessoal de casa, pode ter certeza absoluta. Eu não vou dar cego. Vou em cima... O pessoal do Novo Paraíso merece dignidade, porque lá eles fizeram do bolso deles um banheiro e até uma mini pracinha lá do bolso deles, para os motoristas de ônibus fazer o ponto final lá e usar o banheiro. Esse lixo de empresa foi lá e derrubou e até hoje não resolveu de novo. Nós vamos ficar na cola, nós vamos cobrar isso. E mais uma vez eu quero pedir ao cidadão divinopolitano que possa confiar nesse vereador. A gente vai fazer o que é justo, o que for justo a gente vai fazer. Por isso, prefeito, nosso anteprojeto está aí, dá uma lida nele. Vamos tentar fazer o melhor para a cidade de Divinópolis. Então vamos cortar, no mínimo, pela metade essa taxa de lixo aí que não vai. E outra coisa, e terça-feira eu vou para cima, porque nós pagar a taxa de lixo caro. Para fazer o que está acontecendo, principalmente reclamação no bairro Porto Velho. 1:30 da manhã, barulhado de caminhão. 1:30 da manhã, senhor de idade. E eles recolhendo lixo e fazendo bagunça 1:30 da manhã, 1 hora da manhã, o pessoal vai ir pra cima lá, já me falaram e eu tô com eles. Então vamos mudar os horários aí, aí já vai o recado pro Zezé, da Biostec. Nós vamos mudar os horários aí, porque o pessoal também vai pagar caro para ser mal atendido, aí também é brincadeira, né? Senhor presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio para dona Lázara Lúcia Cesarina,
está sendo velado na Praça Eliseu Zica, a avó dos nossos amigos aí lá do bairro Dona Rosa, o Balu, mandar o meu sentimento para toda a família. São minhas palavras por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg, pelas palavras. Só depois repete o nome para mim aqui. Convido o próximo vereador, escrita Demi Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Uma boa tarde a você aí de casa, que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Eu hoje gostaria de falar para o tribuno, o senhor Ailton, que esteve aqui na nossa casa, esses velhos problemas que nós estamos tentando buscar a solução desde 2018. Enquanto a vereadora Janete ainda era vereadora, nós criamos uma lei para amenizar esse grave problema que tem acontecido aqui na nossa cidade, que são os fios soltos que ficam, primeiro, causando acidentes. Ontem mesmo teve dois acidentes. E além disso, nós estamos colocando os nossos postes numa feiura danada. Fios esparramados por toda a cidade, fios esparramados na rua, e fios que não tem nem a identificação. A nossa lei autoriza e obriga que eles sejam todos identificados. E a prefeitura tem a competência de multar essas empresas, não é? Segundo a nossa lei. E também gostaria que o Ministério Público tomasse e se agilizasse, né? Porque em 2019, no dia 29 de setembro de 2021, no final do ano passado, eu ajuizei lá no Ministério Público uma ação, né, para que ele pudesse me ajudar e ajudar o povo de Divinópolis na resolução desse problema. A falta de observação, a falta de dessas empresas concessionárias, não só a CEMIG, mas todas as empresas que utilizam os postos da nossa cidade, que não estão observando a lei aprovada por esse vereador, a lei 8.493 de 2018. Então fica aqui esse desabafo, né? O tribuno veio cá, reclamou, até se emocionou com os crimes e com os acidentes que têm acontecido aqui na nossa cidade. Então a gente fica sensibilizado. Mas isso é um problema corriqueiro que já estamos correndo atrás, mas infelizmente, aqui em Divinópolis, nós temos empresas que ganham as concessões e que infelizmente, não observam as leis votadas nessa casa, não observam as leis que precisam e que essa lei teve uma audiência pública e teve representante aqui das empresas que utilizam os postes e também da CEMIG. Mas mesmo assim, não tem identificação, não tem cumprimento essa lei que a gente faz. Então a gente pede, né, que o Ministério Público dê agilidade a essa nossa denúncia para que se cumpra a lei aqui no nosso município. Senhor presidente, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante que todos os vereadores têm falado, que é sobre o nosso IPTU, sobre esse presente de grego que o nosso prefeito está mandando aqui para a nossa cidade. Todo mundo já está recebendo, todo mundo que entrar na internet lá vai poder ver o presentinho de grego, né, dado pelo nosso prefeito. Dias atrás, eu fiz pelas redes sociais um pedido para que ele congelasse esse aumento de 10,43, mas não quis. Por quê? O governador congelou o ICMS, o IPVA, o aumento do IPVA. O governador congelou o ICMS da gasolina. Por que a gente não poderia congelar esse aumento de 10,43 que teve sobre o IPTU? Por quê? Por que a gente não pode? Pode, basta querer, basta querer. E eu já venho falando aqui nessa tribuna, desde o novembro do ano passado, muita gente tem falado que eu sou mentiroso, mas tá aí, ó. Entra lá na internet você e vê se o vereador é mentiroso. Vai lá e entra para ver se o vereador é mentiroso, se você não vai ser assaltado no seu IPTU. Vai ser assaltado. Pessoas que não estão tendo condição hoje nem de trabalho vão ter que triplicar a sua cobrança de IPTU. É muito difícil a gente ver. Tem se falado muito que o georreferenciamento
é uma justiça social. Mentira! Mentira! Isso que é mentira! O georreferenciamento, gente, não pegou nenhuma pessoa da classe alta da nossa cidade, nenhuma pessoa da classe média alta da nossa cidade. Pegou quem? Pegou a classe média baixa e a classe média média. É muito difícil, muito difícil. Justiça social se faz através da planta de valores. Qual que é o condomínio de luxo aí que teve, que caiu no georreferenciamento? Qual? Aponta para mim, qual que é o condomínio de luxo foi apontado aqui na nossa cidade? Não tem. Por quê? O cara que tem uma condição financeira boa, não tem nada contra ele não, mas ele não faz puxadinho na casa dele. Ele constrói a casa dele de acordo com o dinheiro dele dá e pronto. Ele contrata um engenheiro, o engenheiro vai lá e faz a casa do jeito que ele quer. É? Então o GEL, gente, veio para penalizar. Penalizar a classe média média e a classe média baixa. Através de quê? Aumento exorbitante do nosso IPTU. Agora, eu espero, né, que ele, nas suas prerrogativas, segundo o nosso presidente, possa mandar para cá esse projeto, né, de diminuir a taxa de lixo. Para quê? Para que pelo menos a taxa de lixo. Por quê? Se minha casa hoje tem 200, 300 metros, e eu pagava 230, por que a partir desse ano eu tenho que pagar 570? Por que eu tenho que pagar 570? Se o lixo que produzido quando era 230 é o mesmo lixo que vai ser produzido agora com 270. Muito complicado. Muito complicado. Né? Tem recebido igualmente todos os vereadores, eu tenho certeza disso, dezenas e dezenas, dezenas e dezenas de pessoas reclamando sobre o aumento do IPTU. Falei logo no início, né? Não falei por mim, mas o secretário do prefeito falou na rádio que ia cobrar de casinha de cachorro e também de galinheiro. Se você recebeu isso aí, gente, não pague. Vai lá na prefeitura, reclame. Reclame. Não pague. E é uma vergonha. Muitas pessoas estão me cobrando, falando que estão cobrando. Que vergonha. A gente vê a nossa cidade cobrando IPTU de casinha de cachorro e de galinheiro. Coisas que eu falei em novembro e falaram que eu era mentiroso. Mentiroso. A gente faz um trabalho, sabe? Quando eu venho aqui para essa tribuna, e eu falo para vocês de casa, que eu falo para as pessoas de Divinópolis, são denúncias que fazem no meu gabinete. São pessoas que me ligam, que confiam no vereador, confiam no trabalho, confiam na minha idoneidade, confiam na minha competência e fazem a denúncia. Eu, como fiscalizador, observo e corro atrás para ver se é verdade. Se é verdade, eu venho aqui e falo. Eu não vou prevaricar. Não vou prevaricar. O artigo 319 do Código Penal fala que o agente político que fica sabendo de uma irregularidade e não faz nada, ele está prevaricando, está cometendo crime. E comigo isso não vai acontecer. Vamos denunciar toda vez que acontecer. Estou esperando o procurador da casa chegar e acomodar, e começou os trabalhos novamente hoje, para a gente saber sobre as nossas horas extras, que estão se acumulando cada vez mais na prefeitura. E nós vamos abrir uma CPI. Tenho certeza que nós vamos abrir uma CPI para que a gente possa apurar e mostrar a verdade, quem que é o mentiroso aqui na casa.
Obrigado, vereador Demir Silva. Gostaria de convidar a próxima vereadora inscrita, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício. Boa tarde aos demais. Boa tarde, Geraldo Passos. É um prazer revê-lo nessa casa. Tem dias que eu venho para cá tão feliz, para trazer boas notícias para vocês, mas eu vou continuar dando as boas notícias, né? Porque eu não estou aqui para mentir para ninguém e nem tentar passar para as pessoas palavras e atos e mensagens que não combinam comigo. Quem me conhece sabe muito bem do que eu estou falando. Então, vamos ao nosso pronunciamento. Será que o georreferenciamento não passou em cima do Ville Royale? Lá no alto da Paraná? Será que nenhum morador daquele que tinha IPTU de R$19,00, agora não vai pagar quase R$5.000? Será? Deixa o tempo para mostrar se teve ou se não teve. Bom, o meu IPTU ainda não chegou, né? Realmente eu tive 3 varandas. E o que chegar a gente paga. Em relação à nossa lei de transparência na saúde, a gente continua trabalhando e ontem aconteceu um fato assim muito lamentável, muito desgastante, mas a minha função aqui é fiscalizar e cobrar, sim, do governo. Hoje nós temos, além dos 5 postos abertos, parece que a Policlínica também abriu um anexo, e nós temos um centro de triagem no Planalto. Mas a falta de comunicação ontem gerou um certo desconforto em uma unidade de saúde, e aqui eu não preciso esconder qual a unidade que foi a Nilda Barros, onde uma moradora teve lá com sintomas gripais muito fortes. Eu a conheço, ela me ligou, mas a informação que ela recebeu dentro da unidade gerou um desconforto porque foi uma informação errônea. Por que que eu falo que foi errônea? Eu fui até a unidade, procurei saber as informações que ela deu e eu fui à prefeitura cobrar da Daniela explicações sobre isso, porque é ela que é responsável pelas unidades. Ela abriu a tela do computador dela e me mostrou. Ana, tá aqui, ó. Todas as unidades receberam a mesma informação. Então, gente, quando eu falo aqui que a ponta não está funcionando, é porque não está. Não estou inventando isso. E quando a gente fala da saúde, isso é muito sério. Vou voltar a falar de novo. A gente sabe muito bem que os profissionais da saúde estão muito cansados. A gente sabe disso. Mas a população também está. A população está doente, fisicamente, emocionalmente. Mas é preciso que haja harmonia. Que haja harmonia e haja um encontro de informações entre a responsável pelas unidades de saúde e todas as unidades de saúde para passar para o usuário. Porque isso não pode acontecer mais do que aconteceu ontem na unidade Nilda Barros. E a gente está aqui para fiscalizar. E eu vou continuar fiscalizando. E eu já falei e vou falar mais uma vez. Não serei uma vereadora de muitas leis. Mas as que eu fizer e for aprovada por esse plenário aqui, eu vou exigir que seja cumprida. Eu queria mandar um recado para os moradores lá da rua Sinha Martins. A coisa é mais podre do que vocês imaginavam. E nós continuamos trabalhando. Porque é igual a Polícia Federal. A Polícia Federal vigia 3, 4, 5, 6 meses para na hora que ela pegar, é de uma vez só. Mas eu faço um compromisso com vocês que não vai demorar muito não. Enquanto isso, vocês vão vendo as outras partes de vocês em relação à Caixa Econômica, em relação aos construtores. Isso é, se tiver aparecido, que até onde eu sei, ele sumiu. Eu queria falar sobre o nosso projeto de lei CM-196, que é o projeto de Libras. Ele foi votado nessa casa, gostaria muito de agradecer a todos os vereadores que votaram favorável ao nosso projeto. Ele se tornou a lei número 8.963 e ele foi sancionado no dia 27 de dezembro de 2021. E, graças a Deus, o projeto está correndo bem, por quê? Nós não podemos fazer projetos de lei que onerem o município. Então, o nosso projeto de lei tem uma parceria com a Escola do Legislativo, onde o projeto de lei diz que é a obrigatoriedade do funcionalismo público fazer o curso de Libras para melhor atender a população. Essa demanda partiu dessa casa, do pessoal que trabalha na entrada, na linha de frente, porque eles estavam tendo dificuldades em conversar com as pessoas. Então, o governo executivo já entrou em contato com a Escola do Legislativo para poder trazer os professores, né? E ontem, eu fiquei muito feliz porque recebi no meu gabinete a visita da doutora Marina Ribeiro Greco. Ela trabalha na UENG, ela é advogada e ela é professora de Libras. E provavelmente ela será uma das professoras do curso que será ministrado na Escola do Legislativo. E ontem eu aproveitei a visita dela e fiz um vídeo que vocês devem ter visto nas nossas redes sociais. Teve um vereador aqui que falou sobre rodovias. Além dos problemas habituais que a gente tem com em relação à MG-050, que todo mundo sabe que aquela obra da duplicação que eles fizeram lá na minha região tem 38, 39, 40, deve estar chegando a 70 pontos de erros, né? Mas a gente continua trabalhando, né? Eu gostaria de mandar um abraço para a Tâmara, que ela tem dado uma força enorme. O deputado Cleitinho, a gente está caminhando junto em relação a isso, porque afinal de contas, em 2019, nós dois conseguimos a travessia de pedestres, mas até agora ela não foi colocada. E a gente volta a avisar o pessoal da Nascente das Gerais, que como eu não tomo cafezinho com eles, né, eu não sou amiguinha deles, rezem para não acontecer nada na entrada do Quintino. Porque senão, assim mais ou menos vocês já conhecem a Ana Paula. Para finalizar minha fala, porque ontem eu falei que esse ano ele seria muito difícil aqui. E nós estamos no segundo dia. E daqui uns dias eu vou fazer um check-up para ver se eu não corro o risco de ter cãibra do meu coração de novo. Porque, infelizmente, aqui dentro, o que está em jogo aqui, não todos, viu gente, por favor, entendam direito. Nem todos aqui estão pensando no bem-estar de você que está aí fora, não. Está pensando no bem-estar próprio. Sabe? E para quem me conhece e sabe da nossa história, que defende o outro como eu defendo, para mim não é fácil estar aqui. Aí alguém pode falar assim, mas não é fácil, mas você tentou tanto tempo. Sim, tentei muito tempo, consegui entrar e estou aqui para fazer um trabalho exemplar em relação a você que está aí fora. Mas aqui dentro nem todo mundo age dessa forma. Está pensando só em si. Não está pensando no outro. E infelizmente, o que você que está em casa vai ver até o meio do ano, mais um pouquinho para frente, será, me desculpem os artistas da arte, serão assim, cenas. Vamos mudar para os filmes de horrores. Serão cenas assim, nojentas, repugnantes, Infelizmente, isso vai acontecer aqui. Para amenizar nossa fala e terminar, o abraço para a Tâmara eu já mandei. O Wallace fez aniversário ontem, eu não consegui dar um abraço nele. Mas o abraço do Carlos eu já dei. E domingo é dia de eu dar um abraço no meu gatinho, no Matheus. Muito obrigada.
Muito obrigado, nobre vereadora Ana Paula Luquintino, pelas sábias palavras, né? Muito coerentes, como sempre. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre vereador Diego Espino.
Boa tarde a todos. Presidente em exercício, José Brás, nobre amigo que eu tenho muita estima, da área da saúde. Meus amigos e minhas amigas aí de casa, eu queria falar para vocês que isso aqui está virando um circo. Aqui, quem diria, muitos de vocês poderiam passar aqui, sabe? Porque aqui, como diz uma vereadora da casa, um dia eu falei com ela, falei, mas você vê tantas coisas e fica, ó, caladinha, caladinha. E ela me falou assim, eu escolho as minhas brigas. Eu escolho as minhas brigas. E está brigando com um cara que está tentando de tudo para melhorar a sua vida, o seu bairro, a sua cidade. Eu queria começar aqui falando sobre projetos e coisas, mas eu não consigo ver a politicagem aqui em Divinópolis, é demais. É muito politiqueiro. Começando por um nobre colega aqui que desceu a ripa no prefeito aqui, que para mim não tem moral para chegar nem na esquina. É impressionante. E vou te falar, viu? Faz tanta falta aqui o doutor Delano. Por conta de 6 votos, o doutor Delano estava aqui para ajudar a gente a fazer essa cidade melhorar. Porque para atrapalhar, meu amigo, já está tendo demais. E sabe por que que atrapalha? Porque as pessoas não conseguem fazer mais que isso. Elas foram eleitas e não conseguem fazer mais do que encher o raio do saco. A verdade é essa. Ah, mas e você, Espino? O que que você fez? Bora começar. Ano passado, diferente de uma vereadora que tem aqui que gosta de mostrar os problemas, eu arrumo mais 300 pessoas que arrumam o problema, que mostram o problema. O difícil é trazer a solução. Para isso tem que ter competência. E aí, o vereador Diego Espino, no começo do mandato, recebeu uma denúncia que o posto de saúde do bairro Icaraí estava ruim. E sabe como é que ele estava, gente? Realmente ele estava ruim. Porque os que são aplaudidos aqui é os que deixaram os postos de saúde como estão, que deixaram as estradas como estão, que deixaram as cidades menores como estão. Pois bem, para se medir uma competência, segundo o meu pensamento, você vai lá, mostra o problema e traz a solução. E é isso que eu fiz. No mesmo dia que eu fiz uma fiscalização no bairro Icaraí, eu já saí para procurar a solução. E a solução veio através de uma empresa privada, que tem estima por Divinópolis, e reformou o posto de saúde. E aí veio o prefeito e falou assim, se você conseguir isso aí, eu dou o médico, coloco o médico, porque tinha 150 dias que estava sem médico. E ainda te dou um presente lá para a população. Modo de falar, né, gente? Vocês reparam que não, o que é roceiro? Um médico que tinha 150 dias foi colocado no bairro Caraí. Diga-se de passagem, um dos melhores médicos que tem aqui em Divinópolis. E dentista foi colocado no bairro Caraí. Vai lá no bairro Caraí, que hoje tem iluminação de LED no bairro do Caraí. Vai lá no prolongamento do bairro Caraí, que hoje tem rede de esgoto. Sabe quantos anos que não tinha rede de esgoto? Dói, né? 40 anos. Dói, eu sei que dói. Dói muito. Porque mostrar problema é fácil. Trazer a solução é que é difícil. O pai da vereadora é assessor de deputado. Podia arrumar a quadra do poliesportivo. Eu mostrei o poliesportivo também. Diz ela que tem duas quadras lá que dá para jogar bola e que dá para jogar tênis. Pede seu pai para falar com o Gustavo Mitre, mandar a verba para cá. Gustavo Mitre teve um monte de voto aqui em Divinópolis, lá de Itaúna. Diga-se de passagem, os itaunenses são pessoas excelentes. Mas o divinopolitano sempre confiou no Fábio Velar, no Fábio Velar, que é de Nova Serrana. Eu não vou cair nas suas provocações, não. Agora você vai ter que escutar. Você não gosta de falar? Não gosta de mídia? Não é isso que você gosta? Ah, porque as cadeiras, porque não sei o quê, porque... Sabe o que vai dar aí, gente? Eu sei do jogo, desde o primeiro dia que eu entrei aqui. As pessoas querem estar aqui, descer o cacete e pegar a vaga que estiver aí. Mais pra frente, quem entender, entendeu. É um pingueleto. Daqui uns dias todo mundo vai entender por que que fica nessa bateção. Porque a intenção não é ajudar Divinópolis, não. A intenção é fazer carreira política em cima de um cara que é irmão do cara que está tentando fazer a cidade melhorar. O tempo inteiro. Fazendo das tripas coração todo mundo o dia inteiro. E é isso. Queria falar mais um TBTzinho. Você tem barbearia, tatuadores, bares e restaurantes, etc. Vocês sabem quem foi lá em Belo Horizonte e colocou todas as profissões em toda Minas Gerais como essencial? Vocês sabem. Vamos ver se você descobre quem. Vou dar uma dica, hein? É um deputado aqui de Divinópolis, irmão do prefeito. Alguém conhece? Junto com esse vereador aqui, nós fomos em Belo Horizonte. Ano passado, quando estava tudo fechado, quando a pessoa estava passando fome e necessidade, só que a mente das pessoas são muito curtas. Quando elas passam de passar o aperto, é muito fácil esquecer. Mas ninguém fala assim, o vereador Diego Espino foi lá e desceu a ripa lá em Belo Horizonte, lá no Minas Consciente, e fez todas as profissões em todo o estado de Minas Gerais serem essenciais. E ninguém nunca mais falou nisso. Sabe por que que não fala? Porque não convém. E eu vou falar um negócio para vocês. Se você é divinopolitano, por mais aperto que você esteja passando, que tem o meu olhar, eu não queria que ninguém estivesse passando isso, não. Mas a cidade só tem uma chance de melhorar, uma só, que é ajudar o prefeito que está conduzindo essa cidade. Que ajudar a vice-prefeita negra, que entrou no lugar dos bacana. Isso incomoda. E tem muita gente se passando por simples para se tornar bacana no futuro. Esse ano é um ano da gente ajudar as pessoas que querem ajudar o prefeito. Se você quer ver a cidade melhorar, é só essa chance que nós vamos ter. Pega quem ajuda o prefeito, quem está de olho na cidade e bota para ajudar. Porque se não for assim, né, velho? Você esquece, porque a Divinópolis vai continuar com essa briguinha de esquerda, de direita, do que é a favor da árvore, do que é a favor do não sei o quê, do que é não sei o quê, tal, tal, tal. E tudo que dá certo lá em cima, sabe, Eduardo Azevedo? Tudo que dá certo lá em cima, sabe o que é? Eu falei nisso. Ah, isso aí é um projeto meu. Eu falei, ah, deu certo, é projeto meu. Mas se der errado, aí vão bater porque ele é errado, ele falou, não sei o quê, tal, tal, tal. Meu amigo, sabe quando eu falo que eu é chapeiro? Eu ainda sou. Vou voltar a fazer sanduíche esses dias. Estou precisando também estou apertado. E era verdureiro? Inclusive são três irmãos verdureiros? Isso é verdade, isso não é mentira não. Sabe o que significa? Que você que está me vendo aí, seja quem for você, acredite que você também pode chegar a ser prefeito, ajudar a cidade. Ele não fala bem, não escreve bem, talvez... Mas bem intencionado, eu te garanto que pode juntar aí todos os candidatos que estavam aí, que não chega perto. Meu amigo, é o seguinte, a gente tem uma chance de fazer a cidade melhorar. Basta você querer, ou basta você virar e escutar e falar com todo mundo falando. Ah, porque a cidade está esburacada, mas quem foi correr atrás de usina, para trazer a usina de asfalto para cá? Muita gente está falando aqui do georreferenciamento. Impressionante, cara. Você acredita que essas pessoas estavam aqui? Elas estavam aqui no mandato passado. E elas não falam do mandato passado. Só falam de agora. Bater é fácil. Difícil ajudar a carregar o fardo. Para encerrar aqui, vou contar uma história que meu avô sempre contava lá em Paíns, Minas Gerais. O meu avô, certa vez, ia dar as fazendas que ele adquiriu durante a vida para os netos. E ele chegou, todos os netos, chamou e falou assim: olha, eu vou dar as fazendas, vou pedir para vocês não venderem elas, porque isso aqui é o patrimônio que vocês vão ter na vida. E ele fez um exemplo que eu gostei muito, que é o seguinte: pegou-se quatro varetas e uma vareta ele pôs no joelho e quebrou. Pegou duas varetas, já custou a quebrar. Pegou três varetas, já quase que não conseguiu quebrar. E com quatro varetas foi impossível. Meus tios, minhas mães conseguiram quebrar essas varetas. O que que significa? Significa que a união faz a força. E essa união que eu estou pedindo para vocês, a paciência, a cidade está com buraco? Está sim. A malha asfáltica aqui é muito ruim. Mas em breve, muito em breve, essa malha vai ser mudada. Porque nós vamos ter novos representantes, se Deus quiser, de Divinópolis, para mandar recursos para essa cidade. Nós vamos ter um prefeito que está empenhado, acordando 6 horas da manhã, indo embora às 9, 10 horas, para a gente conseguir fazer valer a pena. E vai valer a pena. Para encerrar o assunto aqui, a gente não pode falar muito, porque gera muitos ciúmes aqui, mas eu queria parabenizar o Grupo ABC, o Thiago, que é um grande amigo, que asfaltou a entrada da cidade. E dar de primeira mão para vocês que eu e Eduardo, a gente está indo em busca do supermercado BH, né, Eduardo? Eu e Eduardo, a gente fez um trâmite junto com o Pedro Lourenço. E logo, logo, daqui uns dias, a entrada da cidade, Autorama, será asfaltada. Isso é competência! Isso é competência! Vai lá, chama amigo do papai e da mamãe. Se tiver um papai que tenha os paranguleí, melhor ainda. Vamos ajudar a cidade. Vamos ajudar a cidade. Vamos ajudar a cidade. É a decisão de quem quiser. Essa é a verdade. É a decisão, não. É verdade. Eu estou falando mentira aqui, não. A verdade dói. A verdade dói. Ó, um abraço para você. Obrigado.
Presidente, eu gostaria de pedir direito de resposta como a única vereadora no plenário e que foi citada informalmente.
Obrigado, vereador Diego Espinos. Peço, vereadora, só um minutinho, estou consultando o técnico legislativo.
A decisão do direito de resposta cabe ao presidente, sim, se ele entender que é justo.
Só um minuto, por favor, vereadora.
Questão de ordem, presidente. O regimento é claro, o nome não foi citado, não tem direito de resposta.
Só um minutinho, gentileza, vereador.
Bom, perante os acontecidos, o regimento nosso é claro, não houve citação de nome, e como a vereadora não utilizou ainda da palavra, ela pode fazer autodefesa no seu pronunciamento. Solicito a palavra, vereador Rodson Zé Milton.
Caro presidente Eduardo Pretti Júnior, que preside a tarde de hoje, senhores, senhoras, colegas vereadores, público nos acompanha pela TV, pelo YouTube, as redes sociais, nossa boa tarde. É lamentável, a gente está vendo aqui, pedindo discurso de união, mas com discurso de ódio ao mesmo tempo, e criando um ambiente desfavorável. Lamentável. Já fui líder do governo, prefeitos que passaram, cada um que passou no seu tempo e a hora, teve a sua contribuição de acertos e erros. Como o nosso prefeito Cleiton também tem seus acertos e seus erros.
Por favor, vereador Rossi, sequência na palavra. Solicito o vereador Rodson dê sequência na fala, por favor.
Senhor presidente, eu peço que reincie a fala que ficou prejudicada, por gentileza. Obrigado, presidente. Nesse sentido, eu falei aqui e tenho falado o seguinte, que o poder legislativo é o ponto de equilíbrio dos poderes executivos. Está ficando numa situação, eu preocupo muito, porque eu aprendi a gostar do prefeito pela sua humildade, sua capacidade de sentar e conversar. Aprendi a gostar dele de graça. A gente vê nos olhos dele a sua preocupação, a sua vontade de melhorar, a sua vocação de querer fazer algo diferente. Isso é notório. E ele tem se esforçado. Eu estou vendo esse rapaz adoecendo a cada dia. Das agressões pela internet, na rua. Porque você, como executivo, não vai conseguir resolver todos os problemas da cidade. Os problemas são infinitos. Não consegue. Nós temos que medir o governo pelos os acertos. São maiores ou menores que os erros. Isso é com o tempo. Nós chegamos no momento agora que temos que ter mais participação aqui de equilíbrio no plenário. Nós temos que ter um discurso mais ponderado de respeito às opiniões. Eu posso até não concordar com o A, vereador B, mas eu tenho que respeitá-lo. A ponto de assessores de vereadores agredir vereadoras, a ponto de secretário do governo desafiar vereadores, o poder legislativo, tanto na rede social, na mídia, ou que seja, aqui na porta da Câmara. Prefeito, tenho conversado muito com o senhor. Ontem mesmo fizemos os vídeos mostrando aspecto positivo na Avenida JK, Pitangui, sobre a tecnologia de LED, gravando, está lá no Instagram nosso. Eu acho isso, mostrar à população o trabalho nosso, as ideias e propostas, que realmente são ideias e propostas que vai de encontro com a coletividade. E assim que nós estamos tentando fazer, nós saímos ontem do bairro Afonso Pena, era 9 horas da noite, correndo nas ruas do Afonso Pena, com o secretário Gustavo Mendes, com o Isaías, da parte de iluminação, com o prefeito, mostrando a necessidade da troca da iluminação do bairro Afonso Pena, que é um dos primeiros bairros, pioneiros de Divinópolis, mas com Niterói. Né? São equipamentos muito antigos, são equipamentos muito obsoletos. E eu levei para ele o abaixo-assinado, esse abaixo-assinado, mostrando a população pedindo, senhor prefeito, a troca da efetização da iluminação do bairro Afonso Pena. E ontem ele bateu o martelo e autorizou a troca da iluminação de todo o bairro Afonso Pena. Fiquei feliz, mas antes disso nós ajudamos ele. Como conseguir o recurso do planejamento? E está indo devagarzinho, trocando para a cidade inteira, em todos os bairros, está chegando aos poucos, gradativamente, até o final do mandato, eu acredito que ele vai fazer. E é assim que a gente vai fazer, unindo força para fazer coisas boas. Mas se tiver algum projeto que esteja com entendimento errado, que nós entendemos, vamos votar contra, como eu falei para ele também, prefeito. O projeto do organograma administrativo não tem o impacto, foi falar de 10 milhões. Nós precisamos do valor do impacto financeiro no projeto da Câmara para a gente estar sentado e dizer, esse cargo é para isso, esse cargo é para aquele outro, por quê? Por que distribuir poderes para a secretaria tal? O decreto e isso, aquilo, isso tem que empoderar as coisas melhores para colocar no projeto. Somos a favor de reduzir os custos da máquina, somos a favor de ter corte, sim, como nós fizemos aqui na Câmara, e sempre estamos ajudando, mas tem algumas coisas que podem ser melhoradas, de forma propositiva, respeitosa, de uma forma aberta, sem politicagem. Mas tem que ter o vermelho, o amarelo, o preto e o branco. Se todos gostarem do preto, o que será? Do branco, do azul, do amarelo? As divergências são sadias. O que nós temos que fazer é respeitar cada uma delas. Se eu não concordo, é uma coisa, mas eu tenho que respeitar. Eu tenho a minha ideia, eu tenho a dela, ótimo, mas eu não concordo. E na hora de decisão, na hora do voto, sim ou não. E tem que ter, governo federal tem que ter oposição, governo estadual tem que ter oposição, como o governo Galeão teve a oposição do Cleitinho aqui no plenário. E faz oposição ao governo Zema. Elogia o governo Zema. Ele faz a coisa certa, a coisa errada tem que falar, a coisa certa tem que ser elogiado de uma forma respeitosa. Por isso que o Cleitinho tem meu respeito, porque ele é claro nos vídeos dele. Pode até alguém não gostar,
Mas eu respeito, porque ele tem um jeito de trabalhar dele. O prefeito Cleiton está passando agora um momento difícil. Para mim, ele foi induzido ao erro de colocar o executador da coleta de lixo. Isso agora o pessoal está recebendo as guias de IPTU e está vendo no papel na guia. Pagava 500, hoje vai pagar 800, 1.200, lavar coisa assim, dessa forma. Mas ele pegou um passivo do passado e deu continuidade. Todo mundo culpa o Vladimir pela Copasa. Mas quem aprovou o projeto na Câmara Copasa foi na época do Demetrios. Foi o Demetrios que aprovou. E o Vladimir sancionou. E caiu no colo dele, como também caiu no colo dele agora, a questão do georreferenciamento. Então tem que falar a verdade. Tem que ter ponderação. Não podemos fazer das palavras aqui atizar o vento para poder inflamar o ambiente. O que eu quero é que nós possamos trabalhar. E outra coisa, Diego. Já está sendo recapeada a Piauí. Não preciso ir atrás mais não, porque já está. A Piauí é o autorama na porta do BH, que é onde que a parceria do pró-BH, que o prefeito já fez, já tinha falado isso no início. Parabéns, prefeito. Parabéns que eu estou te dando, porque você é o único prefeito que conseguiu na história de induzir os empresários a contribuírem com o município, como o ABC fez na JK. Mas para fazer aqui também no ABC, temos que lembrar também, né, que a cidade que fez o ABC, a população ainda tem que ter um retorno social disso também. E o ABC cumpre também esse papel importante de recapear a JK, onde é uma sede do mercado do ABC. Há quantos anos vendendo ali para a população daquela região? Nós fizemos um requerimento aqui pedindo o recapeamento da JK em fevereiro. Mas a forma que foi que o prefeito conseguiu, através da parceria do prefeito, como o prefeito conseguiu várias outras parcerias, como a Praça Flex lá no bairro Nossa Conceição, foi uma articulação do prefeito. E todas essas articulações de grande obra, grande parte com os empresários, é com o prefeito. O vereador indica, ajuda e tudo, mas tem que ter o aval do prefeito. Se não tiver articulação do prefeito, chamar o empresário a fazer, é mérito dele. Isso é mérito dele. O que nós não concordamos e muito bem percebendo, que o prefeito não está governando da forma que tinha que ser. Está dando muita autonomia a um setor que é de responsabilidade dele. Mas a digital é dele. A responsabilidade é dele. Isso me preocupa. Porque ele é uma pessoa boa, bem intencionada, honesta. Mas o tempo vai mostrar o que o prefeito está sendo induzido. De que forma? Quem está fazendo? Ou quais são as pessoas que estão fazendo? Isso o tempo vai mostrar. Não adianta a gente ficar falando e debatendo aqui. Estou preocupado demais. Estive com o Dr. Tiago São João de Deus, pedi nele uma audiência no Hospital São João de Deus com a Elis Regina. Poderia fazer isso, mas eu queria trocar uma ideia com ele primeiro, como eu troquei com o prefeito. A preocupação que nós temos aqui hoje na UPA com o excesso de pessoas, superlotação na UPA. Não tem onde levar os pacientes para operar. Todos os dias nós recebemos pedidos de socorro da população, pedindo ajuda para conseguir internar e fazer alguns procedimentos cirúrgicos. Só que isso é na alta complexidade. A média baixa complexidade está demorando demais. A fila já ultrapassou de mais de 2.000 pessoas aguardando. E não conseguimos ter espaço para isso. Precisamos criar espaço para poder internar. De que forma? Conversei com o Alan e sugeri a ele que o São João de Deus fizesse uma expansão de média baixa complexidade. Por exemplo, lá no Beto Mene, que está um espaço ansioso, já tem tudo organizado. Ou até mesmo um antigo pronto-socorro, alguns leitos, para fazer algum tipo de procedimento. Se for no Batman, que faça a construção do bloco cirúrgico para fazer cirurgia de catarata, cirurgia de hérnia, cirurgia de ortopedia, cirurgias de baixa complexidade, aquela que o paciente fica lá no hospital, 1, 2 dias no máximo. A rotatividade seria bem maior para ajudar. E deixar o complexo São João de Deus, a parte de cima, com a sua expertise, com a sua vocação, que é a alta complexidade, na nefrologia, na cardiologia, neurologia, oncologia, na pediatria, na urgência e emergência, lá tem a vocação e estrutura para isso. Nós estamos ocupando espaço de alta complexidade para média baixa complexidade. Então, se nós criarmos 100 vagas lá no Batman, por exemplo, para média e baixa complexidade, vamos conseguir desafogar aquele barril de pobre que está lá no, na UPA, que o servidor faz a tripa o coração para tentar acudir a nossa população, atender de uma forma melhor. Mas, infelizmente, não depende dos nossos servidores na UPA. Eles dependem da regulação de vaga pelo SUS. E essa regulação de vaga pelo SUS não é pelo município, é pelo Estado, pela Central de Regulação SUS Fácil. As vagas são poucas. A oferta é muito pouca para a demanda que nós temos de Divinópolis. Para ter uma ideia, nós temos um pedido esse por dia de mais de 300 entradas para internação. E o Hospital São João de Deus não tem mais do que 100, 110 para todas as complexidades. O que nós precisamos é criar, ser criativo. E assim eu conversei com o prefeito ontem, com o secretário, que toparam. E eu estou marcando e estou tentando fazer essa interlocução do Poder Legislativo ao Poder Executivo e à instituição importante que é o São João de Deus, que tem a vocação em alta complexidade, que está perdendo espaço para pequeno e médio complexidade, fazendo dessa forma, num outro espaço com mais vagas, teremos a desocupação imediata da UPA do jeito que está, também dos pós-saúde. Então, é uma ideia que nós estamos amadurecendo, conversando com o Alan, conversando com o prefeito, conversando agora para marcar uma reunião dentro de 10 dias com a Elis Regina, para tentar amadurecer a ideia da melhor forma possível. Senhor obrigado. Presidente, o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson Zé Milton. Convido o próximo vereador, inscrito vereador José Braz.
Nobre presidente Eduardo Prete Júnior, na pessoa que eu convido, cumprimento demais vereadores aqui presentes, público aqui presente, público que nos assistem através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde. E que a paz de Cristo esteja presente hoje em todos os lares, mas principalmente nessa casa. Onde que os ânimos, né, estão um pouquinho acirrados. São ataques, muitas vezes aqui, desproporcionais, que eu não vejo a necessidade, né, desses parlamentares. Nossa Divinópolis se encontra em um momento crítico. Né? Estamos em meio a uma pandemia. Pessoas estão internadas, né, pós-saúde, precisando de profissionais para trabalhar. Nossas empresas indo embora. E muitos parlamentares aqui partindo para as agressões verbais, por agressões, né, desnecessárias. Creio que se nós, cada um desses 17 parlamentares, utilizar 10% de suas falas, dessas agressões, para a gente trabalhar. Vamos visitar as empresas que estão sofrendo na nossa cidade. Vamos visitar as nossas unidades de saúde que estão pedindo socorro. Senhores vereadores, vão visitar as comunidades rurais. Elas estão pedindo misericórdia, nem é socorro mais não. É buraco, é falta de acesso. É isso que nós precisamos aqui nessa casa. Parar com essa ladainha de ataque pessoais, ataque a prefeita, ataque a vereador, ataque a isso, e trabalhar. Vamos trabalhar. Vereador ganha 9 mil e pouquinho para trabalhar. Então vamos trabalhar, vamos honrar. Acho que nós precisamos disso. É triste. Eu pensava numa casa totalmente diferente. Isso aqui não é parlamento. O parlamento tem discussão, uma discussão sadia. Eu posso ser contra o prefeito, posso ser contra o secretário, pode ser contra qualquer pessoa, não tem problema. Isso é um ambiente democrático. Mas agressões têm que ser contidas, né, com base legais. Defender o seu posicionamento, defender o seu ideal. É isso que essa casa precisa. Aqui não tem 17 crianças, não. São 17 adultos capacitados, né, que a sociedade, que nossa Divinópolis escolheu para representar. Não é para fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, creio eu. Infelizmente, é um ambiente triste de se trabalhar. Não é um ambiente sadio. Você não tem paz para trabalhar num ambiente desse. Me sinto envergonhado da população de Divinópolis ter que assistir esse tipo de coisa. Me sinto envergonhado. Peço desculpa à população, em meu nome. Eu não vou pedir em nome de ninguém, mas peço no meu nome desculpa à população de Divinópolis. Acho que ela não merece isso. Dando continuidade, senhor presidente, o pessoal tem questionado muito sobre a vacina, né, que envelope infantil. A prefeitura divulgou que hoje, a partir das 18 horas, abrirá o cadastro, né, o site da prefeitura ou pelo aplicativo para as mães, os pais que queiram cadastrar seus filhos, né, para se vacinarem. Hoje abrirá o cadastro para crianças de 11 anos. Então, pais e mães que queiram vacinar seus filhos, a partir das 18 horas, né, estará aberto no site da prefeitura, pelo aplicativo, o cadastro para vacinação, né, o imunizante disponível da, se não me engano, da Pfizer. É, uma boa coisa que ocorreu, né, nesses últimos dias foi a taxa, né, baixou a taxa de ocupação dos leitos de CTI nosso aqui em Divinópolis, graças a Deus. Né, a população tem se colaborado muito também, tem sido parceiros, comerciantes, todo mundo, né, mantendo as medidas de segurança. Hoje temos uma taxa de 64% de ocupação, né, dos leitos de CTI, sendo, se não me engano, 10 pacientes no CTI adulto e 2 no CTI infantil. É, outro assunto também que gostaria de abordar aqui é que, como falei, das nossas unidades de saúde, nossa policlínica, tenho cobrado constantemente do RH da prefeitura, do secretário, né, o quadro completo de profissionais para se trabalhar nessas áreas. E foi aberto ontem, novamente, né, um edital de edital público, né, para contratação de médicos, especialistas e técnicos de enfermagem. É para recompor. O salário varia de R$4.000 a R$15.000. Então, os profissionais que queiram trabalhar na rede pública, mais uma vez, encontra-se aberto, né, o edital para contratação. E tendo em vista, né, que a previsão para o nosso concurso público será somente em 2023. Então, fica aí. É, outra coisa também, né, de grande importância, nesse período chuvoso, a prefeitura convocou ontem mais 45 agências de saúde para estar trabalhando em diversas áreas aqui da cidade, né, como agentes de endemias. Tive essa semana lá no Centro de Saúde do Ipiranga com o gerente Alisson, que me atendeu muito bem, carinhosamente. Né, a gente abordou sobre o assunto, né, sobre a construção ou a locação de uma nova sede, né, uma vez que ela não atinge os critérios preconizados pelo Ministério da Saúde. E, no momento, pude observar lá o treinamento, né, já de duas novas agências de saúde, que irá ampliar o trabalho naquela unidade. Para terminar, senhor presidente, gostaria de falar que agora há pouco, antes de estar entrando aqui para este plenário, estive conversando com o prefeito Gleidson, né, sempre muito atencioso, sempre me atendeu muito bem, não tenho nada a reclamar do seu governo, e conversava, né, sobre o novo georreferenciamento. Ele me disse que está encaminhando para essa casa um projeto para que faça algumas correções. Então, estamos aguardando esse projeto. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, José Brás. Comum com Vossa Excelência das palavras. Casa de leis, casa de respeito. Obrigado, vereador. Convido o próximo vereador, inscrito vereador Wesley Jardas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, públicos acompanham pela tarde de hoje. Uma paz bem a todos. Eu quero iniciar aqui mandando um abraço para o Valdeci, o pai da Eula, e o conselho também lá do bairro Catalão, pai da Angélica. Senhor presidente, gostaria que o Lorel colocasse para nós as imagens lá da Avenida 7 de Setembro, próximo à Igreja de São Geraldo, a qual esse vereador vem cobrando do Gustavo, secretário de obras, onde fiz o pedido da limpeza da 7 de setembro, onde próximo à igreja ali, onde vários alunos ali estão fazendo catequese, e o mato muito grande, e hoje mesmo já se iniciaram as limpezas lá. Então eu quero agradecer ao Gustavo, todo esse pessoal que está sempre nos atendendo aí. A gente só não mostra o problema não, a gente traz a solução, como o próprio Diego Espino falou aqui, mostrar problema aqui é fácil demais, né, gente, tem que trazer a solução.
Então esse vereador, com muita humildade, está sempre buscando através do diálogo, da articulação, e está chegando agora as melhorias na 7 de setembro, quais a Sueli, o André e o Paulo têm nos cobrado. Senhor presidente, também agradecer que também a equipe aí pela recomposição do asfalto lá no bairro Catalão, Avenida Anitta Caribaldi, próximo a Viriato Correio, vocês podem estar acompanhando aí, população que vem nos cobrando melhorias, a cidade, a gente sabe, vários pontos estão precisando de melhorias, mas aos poucos a gente vai conseguir levar melhorias para toda parte da nossa cidade. Ou seja, as demandas são grandes, né? Mas não vai faltar força de vontade desse vereador e os demais também, que sempre também estão solicitados, e a gente que está conseguindo, né, aos poucos, tapar um pouquinho desses buracos, são muitos. Agora, senhor presidente, eu quero falar de um projeto de lei, gostaria que vocês filmassem aqui. Um projeto de lei 8.493/2018, vereador Demir Silva. Esse projeto de lei, senhor presidente, dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios desordenados existentes em postos de energia elétrica do município de Divinópolis e de outras providências. O que acontece? É um projeto, foi aprovado e nada é feito, infelizmente. Lá na Avenida Castro Alves, no bairro São José, um amigo meu lá estava passando com a sua moto e o fio, vocês podem ver aí, isso já é em outro local. A moça, o fio pegou na sua perna, ela chegou a cair no chão, foi para o hospital. E também as outras imagens também, o Dória puder colocar para nós aí no bairro São José. Aí está ela hospitalizada. Outro amigo meu no bairro São José, né, o seu pescoço praticamente, né, quase foi decepado. Então a gente pede, né, o pessoal que possa, né, ter uma atenção na questão desses fios expostos. Até porque é a lei, então tem que ser cumprida. Até porque aqui também fala no projeto que a multa é R$ 40,00 por ponto. Então eu vou estar sempre aqui cobrando essa tribuna, vou estar colocando na minha rede social, quase que eu perco um amigo devido aos maus cuidados dessas empresas que só quer faturar a nossa cidade. Senhor presidente, hoje pela manhã estive com o vereador Eduardo Azevedo na rua Amazonas, próximo à escola Linsuc, no cruzamento da Anitta Caribaldi com a Amazonas ali. Ali, senhor presidente, uma indicação do vereador juntamente comigo, nós pedimos que fosse feita uma passagem elevada próxima à escola, uma pintura estratigráfica, onde vai trazer mais segurança para os alunos e pedestres naquela região. E hoje vocês podem ver aí, foi feita algumas melhorias lá, próxima à escola. Então, quero agradecer toda a equipe aí, está sempre pronta a nos atender. Sabemos que vários pontos da cidade precisam, mas esse local aí, na Avenida Anitta Caribaldi, dá acesso para Castro Alves e também para a Avenida Paraná, onde ali no sentido era o contrário, vão mudar esse sentido aí, onde vai facilitar muito, né? Ali é muito tumultuoso ali, nessa região, o trânsito ali por volta do horário de pico das 17 horas, é muito confuso. Quero agradecer ao Lucas do CETRANS, que teve uma atenção especial, por ter nos atendido. Eu e juntamente com o vereador Eduardo Azevedo, no bairro Catalão. Hoje também estive juntamente com o Rodrigo, secretário de obras lá no bairro Bela Vista, onde o Emerson, a Flávia e a Vanessa vêm nos cobrando devido ao período longo de chuva, onde uma cratera estava lá exposta na rua Tucuruçá, próximo ao número 300. Vocês podem estar acompanhando aí, o Rodrigo esteve lá, já vai fazer uma contenção para evitar danos maiores, até o morador, por exemplo, o Emerson, que não mora lá mais, porque a sua casa estava próxima ao barranco, correndo risco de desabamento. Então o Rodrigo nos garantiu que vai voltar na região a partir de semana que vem para fazer as melhorias nesse local. Como se diz, a chuva está dando uma trégua, se Deus quiser aos poucos vamos conseguir levar melhorias para esse pessoal do bairro Bela Vista. São essas minhas palavras, senhor presidente, na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Eu convido a próxima vereadora inscrita para o uso da tribuna, a vereadora Lohana França.
Bom
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que me assiste no plenário, boa tarde a quem assiste a gente em casa, aos vereadores que têm o mínimo de civilidade dessa casa, boa tarde, gente. Eu começo o meu pronunciamento de hoje para falar sobre a taxa de limpeza urbana e a situação do georreferenciamento aqui na cidade. Se eu fosse populista, se eu fosse mentirosa, ou se eu fosse alguma coisa do nível de alguns dos que nos governam, eu diria que o georreferenciamento é errado e que não deveria ser feito. A gente pode discutir o momento, mas ele sim, pela lei, deveria ser feito. Só que tem sim uma taxa que a gente deve discutir e que o presidente dessa casa falou muito bem sobre ela na rádio hoje com o Flaviano, no Bom Dia Divinópolis. Essa taxa, gente, é a taxa de limpeza urbana. O vereador Ney Burger também falou muito bem sobre a situação dessa taxa na cidade e sobre o tanto que é esquisito que só porque a metragem da casa aumentou, mesmo morando o mesmo número de pessoas lá, a pessoa pague mais. A quantidade de lixo gerada, afinal, é a mesma. Então não faz o menor sentido, a não ser a sanha por arrecadar, a não ser a vontade de realmente aumentar os cofres da prefeitura. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão adicional sobre a taxa do lixo, que tem a ver com o meu mandato e com aquilo que eu acredito, que é a questão ambiental. Presidente, a forma como a taxa do lixo é cobrada hoje não estimula as pessoas a produzirem menos lixo. Eu vou dar um exemplo. No meu apartamento, eu faço um processo que chama compostagem. Isso quer dizer que eu não jogo lixo orgânico fora. Todas as cascas, todos os restos de alimentos da minha casa vão para a minha composteira. E por isso, eu gero menos lixo. Mesmo assim, eu pago a mesma taxa de lixo que pessoas que moram num imóvel de mesmo tamanho. Do ponto de vista ambiental, nós não estamos estimulando o divinopolitano a gerar menos lixo. E por isso, a gente garante que a cidade continue nesse processo de encher o aterro de forma irresponsável e daqui a pouco, gente, não vai ter para onde mandar o lixo de Divinópolis mais não. Além disso, gente, a gente tem um outro fator importante para se atentar na taxa do lixo, que é como está no Código Tributário. Lá no nosso Código Tributário, gente, o valor que todo mundo paga no imóvel de até 200 metros quadrados é igual. E aí você que está me assistindo e mora, por exemplo, num condomínio como aqueles da rodovia, da BRZ, que tem entre 55 e 60 metros quadrados, você paga o mesmo valor pelo metro quadrado de taxa de lixo que uma pessoa que mora num baita apartamento de 190 metros quadrados no Cidil ou aqui no centro. Sendo que, com certeza, vocês têm padrões de vida diferentes. Com certeza, o imóvel de vocês foi construído de forma diferente, com materiais diferentes e com um investimento diferente. Não faz sentido. E se o prefeito quiser de fato fazer justiça tributária e não apenas encher e engordar os cofres da prefeitura para fazer muita coisa em ano de eleição, a gente pode e a gente deve rever o código tributário dessa cidade. E eu aposto que essa casa está à disposição para votar e para fazer de fato justiça tributária. Mais um aspecto que a gente tem que falar, gente, e que afeta toda a questão ambiental, é a questão da coleta de lixo na cidade. E agora, no início do ano, está na hora da gente rever o contrato com a Biotec, que é a nossa empresa do lixo. Mais uma vez, parece que esse processo vai ser feito sem ouvir os líderes comunitários, sem discussão popular. Parece que vai ser aberta uma nova licitação de forma completamente desatenta ao nosso aterro transbordando de lixo. E aí, gente, a gente tem um único fiapo de esperança nessa história, que é a coleta seletiva. Mas ela ainda é muito incipiente no nosso município. Ela acontece em cerca de 80 bairros da cidade, segundo dados da própria Prefeitura de Divinópolis. E lá no site da Prefeitura, as informações sequer colocam em quais ruas do bairro a coleta seletiva passa ou em qual horário a coleta seletiva passa. Eu recebo relatos aqui no gabinete diariamente, líder do governo, sobre as pessoas colocarem o seu lixo reciclável na porta de casa à noite, para tentar descobrir se passa à noite. Aí não passa. Aí depois a pessoa coloca no outro dia de manhã, para tentar descobrir se passa de manhã. Não passa. Isso falando dos sortudos que estão nos cerca de 80 bairros em que há coleta seletiva. Porque nós estamos numa cidade gigante, com mais de 200 bairros, e a maioria deles não é contemplada. Então não adianta a prefeitura fazer semana do lixo lá no hall da prefeitura e continuar com uma coleta de lixo seletiva incipiente, que não atende a cidade inteira, continuar com um contrato do lixo que não estimula as pessoas a produzirem menos lixo, que desconsidera a quantidade de habitantes do imóvel, sendo que o número de moradores faz com que a gente gaste mais ou menos lixo. Tudo isso que está no nosso Código Tributário precisa ser aperfeiçoado. E não dá para a gente fazer um projeto para poder rever essa questão da taxa do lixo sem pensar nas questões ambientais, que são primordiais para a cidade que a gente quer ser. Uma nova taxa de lixo que atenda os divinopolitanos no quesito da limpeza urbana, mas que leve em conta, sim, as necessidades urgentes de nós diminuirmos a quantidade de lixo que a gente gera. Que premie e faça com que as pessoas que gerem menos lixo paguem menos, porque quando elas fazem isso, elas estão trabalhando pelo bem-estar da cidade. Por último, meus colegas, eu quero falar com vocês, muito rapidamente, sobre aquelas pessoas que não têm capacidade de trabalho, sobre os medíocres, sobre os que têm resultados em urna incipientes, sobre aqueles que não conseguem convencer uma multidão de que as suas ideias prestam ou de que algo que sai das suas bocas tem algum tipo de conteúdo, sobre aqueles que quando estão estressados, acuados ou com resultados inexpressivos, partem para o ataque. Para essas pessoas, gente, eu só queria dizer, quando um porco entra num palácio, ele transforma o palácio num chiqueiro, ele não vira rei. E se vocês não tomarem cuidado, os porcos transformarão essa casa num chiqueiro. Eu vou me opor a isso, porque eu sei que enquanto todos os cães estão ladrando, enquanto todos os cães estão latindo, a caravana está passando. E quem trabalha vai continuar trabalhando. E quem não trabalha vai passar aperto. Presidente, muito obrigada pela sessão das palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereadora Lohana França, pela sua participação nessa tarde. E leva aí o nosso coro positivo à sua pessoa. Dando sequência às palavras dessa tarde, convido o próximo vereador, Flávio Marra.
Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, presidente dessa casa, boa tarde, público que nos visita, você que está em casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, inicio nossa fala nessa tarde de hoje falando do assunto do momento, não podia ser diferente, a questão do georreferenciamento. O georreferenciamento que hoje, no ano de 2022, deixa de ser uma promessa e torna-se uma realidade, infelizmente, para a população divinopolitana. Mas aí a gente tem que aqui, esse é o nosso papel, como representante da população, falar a verdade e aquilo que realmente está acontecendo. O georreferenciamento foi um projeto da gestão passada, onde mandou-se para essa casa, foi aprovado pelos vereadores, pela maioria deles, né? E foi dado início esse georreferenciamento no ano passado. E a conclusão está aí, o resultado está aí, né? Hoje a gente está pegando IPTU que antes era R$ 400, R$ 500, reais, está chegando aí o IPTU a R$ 1.500, R$ 1.600, reais, infelizmente, como já foi dito aqui nessa tribuna. Só que aí, a gente como vereador, nessa atual legislatura, a gente talvez não tem como consertar o que passou. E a gente está aqui talvez para poder fazer diferente, ou talvez sugerir diferença, e que seja feita pelo Executivo. E é importante explicar isso aqui para a população, porque talvez o governo fala que aqui todo mundo é ruim, lá todo mundo é bom, e não é bem assim que as coisas funcionam. Então a gente tem que poder explicar para a população o seguinte, vereadores não têm a caneta, o poder de aumentar, de diminuir nada para a população. Porque pensa comigo, eu, na minha campanha, lá em 2020, eu vim com a proposta o seguinte, eu vou ser a voz de vocês lá dentro. O que vocês quiserem que eu faço e falo, eu vou estar lá para fazer e falar, porque eu quero ouvir a maioria, ser a voz da população. E aí chega um projeto, chega o georreferenciamento, que é para ferrar com o povo divinopolitano, eu vou votar favorável, eu vou querer que isso aconteça, aí é muita hipocrisia e demagogia. Isso a gente não vai fazer não. Só que a gente tem que expor os fatos, o que é que acontece. O Gleice talvez não tem culpa, talvez não, ele não tem culpa desse georreferenciamento que... Na verdade, veio do Galileu.
que veio da gestão passada, aprovado na maioria pelos vereadores aqui nessa casa. Mas o Gleitson hoje, ele pode fazer aquilo que eu sugeri para ele lá em outubro. Ele podia fazer e extinguir, veja bem, extinguir a taxa de lixo. Ele podia fazer isso. Porque a taxa de lixo, ela não é receita para o município. Ela não entra como receita para o município. Então ele podia extinguir essa taxa de lixo. E aí foi uma bagunça danada, uma confusão danada. E hoje ele veio a público fazendo um vídeo falando que vai dar desconto na taxa de lixo que vai mandar para essa casa. Eu acho que aí não tinha que acontecer o desconto. A gente tinha que acontecer a extinção dessa taxa de lixo. O contribuinte não vai dar conta de pagar, a população não vai dar conta de pagar, por erros das gestões passadas e um absurdo desse de IPTU que está chegando a triplicar o seu valor. Isso aí está na cara. Então a gente entende, e não precisa ser nenhum expert em finanças, isso vai quebrar a prefeitura. Quem anda certo não vai dar conta de andar certo. A gente ainda vive numa pandemia, 13 mil divinopolitanos desempregados, muitos dos seus empresários fechando a empresa, mandando gente embora. Como que a gente vai dar conta de pagar mais essa bomba das gestões passadas? Então, e aqui eu queria passar isso para a população de novo, o seguinte. População, eu entrei em outubro com requerimento pedindo a extinção da taxa de lixo. Se vocês me acompanharem na rede social aí, vocês vão ver. Não foi acatada. O prefeito quer diminuir, que vai resolver muito pouco o problema. O problema é muito maior. E hoje eu estou falando isso dia 3 de fevereiro. Vocês vão ver a hora que chegar o IPTU para todo mundo. Que caos que vai virar a nossa cidade. Né? E aí muito me surpreende, porque é uma gestão de fora para dentro, é uma gestão voltada para os pobres, mas agora que é a hora de mostrar que realmente a gente está com a população. Porque fazer vídeo, mostrar, falar, é bonito demais, mas agora é a hora de agir, e a população está esperando isso. Só que a gente tem que, é cada um seu cada qual. Essa Câmara, eu, como vereador, se eu tivesse a prerrogativa de tirar essa taxa de lixo, não cobrar esse georreferenciamento, era na hora, gente. Eu estou aqui para fuder com ninguém, não. Pelo contrário. Eu estou aqui para poder ajudar a população. Né? Porque eu sou a população. O meu IPTU vai aumentar. Então, eu jamais ia querer isso. Né? Então, é bom a gente explicar isso aí para a população. E o prefeito tem a caneta na mão para poder fazer o que ele quiser. Inclusive, mandar esse projeto para extinguir a taxa de lixo. Eu estou aqui para aprovar. Não diminuir, extinguir. Que aí vai reduzir, de fato, o IPTU. Senhor presidente, outra coisa que eu queria estar falando também é do nosso recesso parlamentar, que os trabalhos parlamentares não pararam. Né? A gente ficou 30 dias sem reuniões, mas trabalhando cada um do seu jeito, da sua forma, e conquistas importantes foram feitas. Eu queria falar aqui, pessoal do concurso público, que fizeram o concurso lá em 2017, nos procuraram no nosso gabinete, se sentiram lesados, porque passaram o concurso, mas devido à lei 173, que entrou em vigor durante a pandemia e foi extinta agora 31 de dezembro, não poderia ser chamado. A gente, uma articulação junto com o prefeito teve a sensibilidade de entender esse momento e aí estendeu por mais 2 anos o pessoal que passou no concurso para poder ser chamado. Isso aí é uma vitória, talvez pode parecer simples, mas eu acho que, assim, questão de justiça, a justiça foi feita. Não seria justo, a pessoa passou no concurso 2017, estava lá 2019, 2020, engessado por causa da lei 173, onde não podia se contratar ninguém, né? A pessoa ficar prejudicada. Então a gente entrou com esse requerimento, o prefeito nos atendeu, e aqui eu quero agradecer e parabenizar o prefeito por ter essa sensibilidade, nos atendeu e o concurso, segundo ele, vai ser prorrogado, foi prorrogado por mais 2 anos. Então é uma vitória nossa, é uma vitória do pessoal que fez o concurso, né? E aí fica aí a expectativa de ser chamado a qualquer momento, como vem sendo. Nesses 30 e poucos dias desse ano de 2022, vários servidores já tomaram posse lá na prefeitura e ainda tem muita gente para chegar. Então fica o nosso agradecimento, a nossa informação. E para você ainda que tem alguma dúvida, entre em contato com o nosso gabinete, através das nossas redes sociais, que a gente está aí. E outra coisa também, outra conquista, que nesse meado aí, nesse intervalo de tempo que os recessos das reuniões aqui na Câmara, melhorias importantes aconteceu também na causa animal. A gente, através das nossas reivindicações, dos nossos vídeos, dos nossos barulhos, das nossas idas e vindas da Prefeitura, do nosso questionamento com o secretariado, a gente conseguiu, junto com a articulação com o prefeito, colocar mais uma médica veterinária dentro do Crevisa. Isso aí desafoga principalmente a questão da castração. Né? Muitos animais precisando ser castrados aqui na cidade de Divinópolis, e aí a gente vivia um caos, porque volta e meia era médico veterinário tirando férias, volta e meia médico veterinário de licença, volta e meia era médico veterinário não podendo operar, e agora chegou mais um herói lá para dar um suporte para nós, e já abrimos o chamamento público para que mais uma médica veterinária seja contratada lá no Crevisa para a gente resolver de vez essa questão da castração. Isso é muito importante, passar isso para a população, está longe de ser o ideal, mas a gente vem lutando. Eu, desde quando eu assumi essa bandeira, desde quando eu assumi essa frente da causa animal, eu venho lutando todos os dias, incansavelmente, para que melhorias significativas aconteçam. E quando acontece uma melhoria dessa, que é um profissional de medicina veterinária, vai para o Crevisa para ajudar na questão do desafogamento das castrações, a gente tem que passar para a população, que é uma conquista muito importante. Né? E, para finalizar, senhor presidente, eu queria aqui mostrar... Eu queria mostrar a matéria do jornal Agora, né, onde fala que coloca vereador Flávio Marra contra o secretário de Saúde, Alan Rodrigues. Bom, eu queria explicar isso aqui para a população, gente. Eu queria falar o seguinte, eu não tenho nada contra o Alan, nada, mas eu tenho a favor do povo. E eu estou aqui para representar o povo. E aqui nós estamos cansados de mentira e lero-lero e barulho e conversa fiada e enganação. Porque quando vem esse sujeito que mora lá em Itaúna para ser secretário aqui, com todo o respeito que eu tenho a ele, eu acho que ele não entendeu como é que a saúde pública aqui em Divinópolis, ou ele não entendeu, ele não quer entender como que ela funciona. Porque às vezes ele acha que é através de mentira, através de inverdades, né, que a coisa funciona. Então quando ele vem e fala que as cataratas estão em dia, fila eletiva de cirurgia não tem, está tudo certo lá dentro da UPA, os postos de saúde estão uma maravilha, essa não é a realidade que a gente vive. E eu estou aqui para cobrar o secretário, embora foi dito aqui por outros vereadores que tem secretário que grita com o vereador, isso é verdade, e a gente acha um absurdo. Quando tem secretário que falta com respeito, que é secretário que não atende vereador, isso é verdade, a gente acha isso um absurdo. Mas talvez vem de cima para baixo, para quem sabe ler pingueledo. Mas a gente continua fazendo o meu trabalho, eu continuo fazendo o meu trabalho, que é fiscalizar, legislar e representar vocês. Então as cobranças, nada mais natural do que ela aconteça. Então eu estou aqui, não é contra servidor A, servidor B, eu não sou contra o servidor, tanto não sou, que eu já falei, já me manifestei, que eu sou a favor da recomposição salarial, que afeta direto o funcionário público. Então, mas eu estou aqui para ser a voz da população e a saúde. E aí eu queria perguntar para o Alan o seguinte, qual Divinópolis que a gente vive? A Divinópolis que ele falou, que está tudo certo, aqui está tudo bem, a UPA é uma maravilha, cirurgia eletiva está em dia, cirurgia de catarata está uma maravilha, caos animal bombando na cidade, ou a realidade de Divinópolis que a gente vive? Então, e aí eu queria falar, Alan, o seguinte, vamos sair da pessoalidade, do pessoal. Vamos agir na coletividade. Queria passar para a população, o gabinete 12, o meu gabinete, dos assessores, é travado dentro da prefeitura. Isso é um absurdo. A gente leva, porque quando a gente vai lá pedir alguma coisa, a gente não vai pedir para o Flávio, a gente vai pedir para a população. E que essas correções sejam feitas. Deixar que é nada pessoal, sim a favor da população. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra, pelas suas palavras e contribuição nessa tarde de quinta-feira. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Azevedo.
Quero começar meu pronunciamento na tarde de hoje, estendendo os meus cordiais boa tarde às pessoas que estão em plenário, bem como toda a mesa diretora, na qual cumprimento o presidente e os demais amigos parlamentares que estão aqui presentes. Bom, a gente fica triste. A gente fica triste frente a tudo aquilo que nós vimos acontecer aqui nessa tarde. O vereador Zé Braz foi muito feliz nas suas palavras. Infelizmente, é de cortar o coração onde nós vemos aqui o ego prevalecer contra a cidade. Aqui já virou uma briga, uma guerra de ego, onde atacam o prefeito, atacam a vice-prefeita, atacam os secretários, e eu pergunto, durante todos esses ataques, se essas pessoas descessem um pouco do pedestal e começassem a trabalhar pela cidade, eu teria certeza, certeza que Divinópolis seria muito melhor. Infelizmente, a cena, o que eu vou levar da reunião do dia 3 de fevereiro aqui para mim, quando eu sair da Câmara, é que o povo se exploda. É isso que está aparecendo aqui. Não tem briga por Divinópolis. Tem briga por ego, por querer aparecer, por querer se promover em cima da administração. Por querer tentar fazer com que a cidade pare simplesmente porque um cara que veio lá de baixo, com toda a humildade do mundo, está tentando, dentro do seu melhor, com toda a sua equipe, transformar a cidade. Atacam de forma injusta, de forma leviana. E vários foram os ataques aqui, onde proferiram dizendo que o prefeito é mentiroso, que o prefeito é isso, que o prefeito é aquilo outro. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, nós não somos mentirosos, e se tem uma coisa que a população de Divinópolis nunca vai ouvir falar, é que o prefeito ou seus irmãos prejudicaram alguém ou desviaram dinheiro dos cofres públicos. Desonestos nós não somos. Somos honestos, somos simples, somos trabalhadores. Porque, no entanto, se você for todos os dias de manhã, chegar lá no varejão 6 horas da manhã, eu estou lá trabalhando. Se você chegar no Ceasa, meia-noite, na segunda, na quarta, na sexta, o meu pai, um senhor de quase 70 anos, estará comprando verdura para poder vender no varejão dele. O que ele nos ensinou é sermos honestos. E isso me entristece muito, porque o vereador Ademir Silva, ele conhece as nossas raízes. O vereador Ademir Silva, por várias vezes, ele acordou de madrugada para ir para o Ceasa com meu pai comprar verdura. E ele chega aqui para poder falar mentira contra a minha família. Vereador Ademir Silva, será que o senhor coloca a cabeça no travesseiro quando o senhor vai dormir? Será que aos domingos, quando o senhor vai à missa, o senhor tem a condição de estar consciente com Deus frente às mentiras que o senhor fala aqui? E eu estou aqui mais uma vez para desmentir o senhor. Eu vou começar aqui com todo respeito, dizendo que o senhor é mentiroso, mentiroso e mentiroso. O senhor falou que o georreferenciamento está prejudicando apenas a população de baixa renda. É mentira. O georreferenciamento, ele infelizmente caiu no colo do Gleidson. Tivemos, quase que não lembro, na eleição de 2020, 9 candidatos a prefeitos. Tivemos o Marquinhos Clementino, o Sargento Elton, Fabiano Tolentino, Laís Soares, Galileu, entre outros mais. Qualquer um desses que tivesse sido eleito, a bomba do gel cairia na mão dele. Não é que o Gleidson não quer, ele é obrigado a fazer. E foi falado aqui também, para poder parafrasear, várias vezes da taxa de lixo. O Gleidson queria sim tirar a taxa de lixo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a lei 14.026, lei federal, ela torna obrigatória a coleta de lixo. E essa mesma lei configura renúncia de receita se o prefeito assim não fizer. O prefeito está tentando é reduzir os impactos que estão sendo causados na população e está sendo crucificado por isso. Quando eu falo que o vereador Ademir Silva está agindo de forma desonesta, de forma mentirosa, mentirosa, vem cá para vocês verem. Alex, dá um zoom para mim. Aqui nós temos a imagem do Hotel Verona. Todo mundo sabe onde ele fica, próximo à Avenida JK. Em 2011, o Hotel Verona tinha uma área cadastrada de 495 metros quadrados. Após o georreferenciamento, passou para 2.728 metros quadrados. Vereador Ademir, o senhor mente para Divinópolis. O georreferenciamento está corrigindo as áreas que não estão cadastradas. E o povo está sendo prejudicado, o prefeito está correndo atrás para não prejudicar o pobre. Nós viemos do povo pobre. O meu pai sabe o que é sofrer, ensinou para a gente o que é sofrer. Nós não vamos deixar o povo pagar o pato. Para de ser mentiroso, está vendo aqui, ó. O Hotel Verona é uma construção milionária que fica na Avenida JK, que foi detectada pelo GEL. Você teve a cara de pau de chegar aqui e falar que o GEL está vendendo só classe média. Só o pobre. Mentiroso. Mentiroso, senhor, é mentiroso. Tem mais um aqui, ó. Essa casa, em 2014, para quem não está vendo, era um lote, área cadastrada, 0 metros construídos. Hoje, ela é uma casa que tem quadra de futebol, piscina e ela tem 340 metros construídos. Vereador Ademir, coloca a cabeça no travesseiro. Se o senhor quer ser oposição, porque o senhor é candidato na próxima eleição, para prefeito, o senhor já me falou isso, seja uma oposição sadia, sem mentira, honesta. Eu falei que mais uma vez eu ia te desmentir e todas as vezes você usar a tribuna aqui, você vai ser desmentido. Vem para cá falar a verdade. Vai me desculpar o que eu vou falar com você. Você não está sendo homem. Não está sendo homem suficiente para poder trabalhar aqui. Infelizmente. Está aqui, eu falei que eu ia te desmentir. Agora vamos lá. Para quem diz que o prefeito não está fazendo nada, eu quero recordar para todo mundo qual foi a primeira reunião extraordinária da Câmara em 2021. O primeiro projeto de lei votado por essa legislatura veio do Executivo e tratou justamente da correção do índice da inflação aplicado sobre as taxas. Vocês lembram em janeiro do ano passado que o Executivo mandou um projeto de lei aqui para a Câmara para que, sim, as taxas pudessem ser corrigidas? Porque naquela ocasião o prefeito teve a sensibilidade de modificar o índice do IGPM, que rendeu de 23,14 e 17,78% das taxas da prefeitura em 2021 e 2022, para o IPCAE, que rendeu 4,23 e 10,6%. População de Divinópolis, o prefeito tão não está preocupado com vocês. Se ele não tivesse preocupado, ele não teria mandado o projeto aqui em 2021, primeiro projeto que essa casa aprovou, corrigindo as taxas que teriam uma alíquota absurda e acarretaria dentro do seu bolso. Vale lembrar também que o ano passado, o presidente da casa mandou um anteprojeto solicitando ao executivo que revesse a questão de quê? Da cota básica. Está todo mundo aí causando terror, profetizando caos em Divinópolis, mas o que nós aprovamos em dezembro aqui do ano passado? A cota básica deixou de ser por área construída. Antigamente não podia ter mais que 150 metros quadrados. Hoje não. Hoje é pelo quesito social. Pelo quesito social, se o cidadão divinopolitano tiver renda de no máximo 3 salários mínimos e apenas um imóvel no seu nome, ele vai ter direito à cota básica. E a cota básica ele vai pagar menos de R$30 por ano e também vai isentar ele de quê? Da taxa de lixo. Da taxa de lixo. Vocês conseguem entender que o prefeito está sensível, sim? E agora, eu ainda não conversei com a prefeitura, não conversei com o líder do governo, mas diz que o prefeito está mandando um projeto para casa para poder tentar dar um desconto na taxa de lixo. Porque ele não pode isentar a taxa de lixo conforme a lei 14.026, que é a lei federal, que configura renúncia de receita. Não é que o Gleison não quis. Ele foi obrigado a aplicar o georreferenciamento. Podia ser qualquer outro que estivesse aqui que seria obrigado a aplicar o georreferenciamento. Infelizmente, essa bomba caiu no colo dele. E o que eu vejo aqui são pessoas agindo de forma desonesta, de forma leviana, que só sabem reclamar e não propõem absolutamente nada. Eu faço voz no pronunciamento do vereador Diego Espino, quando ele disse, a gente precisa parar de reclamar e trazer o quê? Solução. A cidade precisa de solução. Fomos criticados pela parceria privada, dizendo que várias vezes, que o empresário não tem obrigação de ajudar a cidade. Não tem mesmo, não. Isso nos deixa felizes, quando nós vemos que os empresários estão abraçando a causa da cidade. Igual foi lá na Avenida JK com o ABC, recapiou a JK. Igual está sendo lá na Avenida Autorama agora, com o supermercado BH, com o grupo Codil. O empresário está sendo sensível à cidade, por quê? Porque a gestão tem credibilidade. Agora, grande parte dos vereadores, ao invés de chegar aqui porque vereador não é melhor que ninguém, não. Fica com essa questão de Vossa Excelência, pode me chamar de Eduardo, o que vocês quiserem. Quando eu saio dali, eu sou igualzinho vocês. Eu não sou melhor que ninguém, não. Igual bate no peito e fala assim, eu não discuto com o assessor que eu sou vereador. Eu não sou melhor que ninguém. O único homem que foi melhor nessa terra foi Jesus Cristo e ele morreu crucificado. E quem sou eu para levantar minha bola? Desce a bola, desce da bola, desce do pedestal. Vem ajudar a cidade. Para de briga, de rixa, porque quem está levando prejuízo é o povo lá fora. O Brasil falou tudo. Nós ganhamos para trabalhar, mas não. Tem gente que vem cá para criticar. É para apontar defeito, é para falar mal do secretário. O secretário está trabalhando, o secretário está lutando. Está todo mundo lutando, mas isso eles não veem. Isso eles não veem. E agora eu quero encerrar o meu pronunciamento. Às vezes a gente se exalta, a gente fica triste, mas população de Divinópolis, quero dizer para vocês, vocês nunca vão ver a família Azevedo tirar um centavo do cofre público. Nunca. Porque nós não somos políticos por profissão, nós somos políticos por vocação. A gente continua trabalhando e lutando por vocês a cada dia, a cada instante. Calúnias podem vir, mas o nosso caráter nunca vai ser bombardeado. Eu quero encerrar minha fala dizendo o seguinte. Como disse Ronald Reagan, basta apenas uma geração para que se perca a liberdade. Fui criticado aqui pelo meu pronunciamento e vou continuar sendo criticado. Eu nunca, nunca me levantei contra a vacina. Mas eu quero que os pais sejam respeitados ao escolherem se eles querem vacinar ou não os seus filhos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Convido para fazer uso da tribuna também o vereador vice-presidente dessa casa, vereador do Republicanos, Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, caro amigo Eduardo Prince Júnior, na sua pessoa, cumprimento todos os vereadores, funcionários dessa casa, imprensa e pessoas que nos acompanham sempre aqui. Obrigado pelo minuto de atenção que nos dá aqui acompanhando o nosso trabalho. Bom, senhor presidente, senhor que me conhece já há longa data, né, muito antes de estarmos na política, né, já éramos amigos, sinto honrado por isso, amigos próximos, por sinal, e o senhor sempre me viu atuando, né, de forma incisiva na área do esporte. Até mesmo antes de ser vereador e antes de ter qualquer pretensão política. Sabe da minha identidade com o esporte. Seja praticando, competindo, levando o nome de Divinópolis, Brasil afora, quando levamos pelo judô e pelo mundo também, né, em campeonatos internacionais que disputamos. Tivemos, claro, bons resultados. E, claro, também a nossa ligação forte, né, com outras áreas dos esportes na cidade. Esporte, seja ele amador ou atletas que disputavam e levavam o nome da cidade, que levam o nome da cidade profissionalmente, além de projetos sociais, qual também, né, temos um projeto. Bom, senhor presidente, dito isso, porque essa é minha identidade, e nada nem ninguém vai tirar essa identidade e fazer o Roger Viegas, seja pessoa, cidadão comum, radialista Roger ou vereador Roger, deixar de vir aqui e cobrar quando for necessário e oportuno. Pois bem, todos conhecem a minha linha de trabalho, que é totalmente independente, que critica quando é para criticar e aplaude quando é digna de aplaudir, né? Então, sempre estaremos aqui fazendo um trabalho isento e já sou reconhecido por isso, né? Tanto que isso foi comprovadamente aí declarado nas urnas no dia 15 de novembro do ano, em 2020, nas últimas eleições. Bom, senhor presidente, dito isso, a minha grande preocupação que tem sido vista é de ações de marketing que realmente as pessoas não têm tomado consciência na nossa cidade e até mesmo aquelas que não são ligadas e acham que tudo está bem com as notícias quando se liga a esportes. Nós vimos aí, inclusive eu sou um grande defensor da revitalização e também da reforma do Parque da Ilha, que foi feita pela Farmax e também por um TARC do Ministério Público, com empresas, né, que tinham ali o Ministério Público através desse recebimento de verbas e o repasse para a Prefeitura através de um termo de ajustamento de conduta. Muito bom, um ponto muito positivo.
E a revitalização do Parque da Ilha, que eu tenho que reconhecer aqui, que é feita pelo nosso amigo Cunha, um ambientalista, né, que realmente está lá no parque há muito tempo, foi designado para continuar lá, e desde 2005 já vem sendo trabalhada essa revitalização, né, do Parque da Ilha. Eu digo uma revitalização ambiental, com plantio de árvores, né, uma recuperação da vegetação do local e o próprio plantio, né, de novas árvores. Então, a gente vê que já é um trabalho que já vinha sendo feito. E agora, claro, está sendo coroado. Uma árvore não cresce de um ano para o outro, do dia para a noite. Pois bem, dito isso, senhor presidente, uma gestão que fala de preocupação com o esporte, muito me preocupa. Eu vou para o poliesportivo que está fechado, senhor presidente. Está fechado o poliesportivo. Ele foi um centro de referência. Inclusive, na época que o senhor foi secretário de esporte, tem domínio total disso, sabe que os maiores eventos da nossa cidade, do meio esportivo, eram realizados lá no poliesportivo, seja do Joia, seja dos jogos, né, disputados lá de muita tradição, de campeonatos de futsal e de N modalidades. Eu mesmo já fui campeão mineiro dentro do poliesportivo, campeão mineiro de judô, né, recentemente isso, né, pouco antes de aqui assumir o nosso mandato como vereador. Então, nós temos uma ligação muito grande e, de fato, é um lugar icônico da nossa cidade que simplesmente foi fechado agora. Ele não funciona mais nessa gestão. Tudo bem que a gestão já pegou ele com N problemas e pré-sucateado. Mas não é, presidente, não é justo fechar o local. Não é justo fechar o poliesportivo e se esconder atrás de uma reforma de parceria público-privada do Parque da Ilha. São coisas muito distintas. O Parque da Ilha é um parque ecológico, ambiental. Inclusive, esse vereador luta por aquele lugar, aprovando um projeto de lei para gerar ICMS cultural e esportivo, né, que é o qual aprovamos aqui. Então, nós temos, sabemos diferenciar as coisas. E aqui, não estou perseguindo, deixo bem claro, aqui, quando eu disse que é para criticar, eu critico, e para elogiar, eu elogio a gestão. Temos aqui total independência e, ó, nada contra a figura do prefeito. Que o prefeito faça uma ótima gestão e eu torço muito por ele. Mas aqui nós temos que fazer críticas pontuais que estão sendo enganadas e maquiadas também pela gestão. Pela gestão. E a partir do momento que o prefeito assina pela gestão, claro que ele está atrelado a isso. Então, eu não vou poupar dessas críticas. Vamos lá. Se fala muito da preocupação com o esporte, dando baixa numa secretaria, senhor presidente, que recebe verba federal. Secretaria de Esporte está simplesmente sendo extinguida. Que era em que, inclusive, isso era muito criticado pela vereadora Janete enquanto ela era vereadora, e agora, sendo secretária de governo e vice-prefeita, tendo também muitas críticas do Cleitinho, que falava que não existia esporte na cidade. Mas engraçado, presidente, as coisas parecem que estão encolhendo, na medida que vão passando para o lado de lá do balcão, as pessoas mudam de opinião muito rapidamente. É uma coisa estranha, esquisita, simplesmente fogem do problema. E se passam a se preocupar com obra, 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 obra. E nada mais se fala nisso, né? A não ser obra, asfaltamento e calçamento. Isso é necessário. Porém, as outras pastas não podem ser esquecidas. Vamos lá para mais uma, senhor presidente. O Conselho Municipal de Esportes foi criado aqui na cidade no ano de 2015, justamente para canalizar essas verbas. Obrigado, senhor vereador Zé Braço. Foi canalizado. É para criar realmente, para ser canalizada essas verbas e ter a melhor destinação delas. Qual foi, em um ano dessa gestão, que eu estou contando, são um ano e dois meses já, né? Praticamente nós estamos caminhando para 14 meses de gestão. Entramos no 14º mês de gestão. Nesses 13 meses de gestão, foi criado, senhor presidente, vereadores, algum projeto de iniciação esportiva, de fato, na nossa cidade? Eu não lembro. Não estou mal informado. Não foi criado nenhum projeto. Eu lembro que há 5 anos atrás existiam, senhor presidente, projetos, inclusive na Ermida e no Icaraí, que um foi criado, inclusive, na sua gestão de secretário de esporte, no CSU, Poliesportivo do Centro, que eu lembro, né, era um dos mais utilizados, Niterói, Vila das Roseiras e até mesmo um projeto lá no Campina Verde, né, de gestão ainda lá atrás do Azevedo, que outro Azevedo, esse era ainda do Vladimir, com todas as mazelas, conseguia ter aí realmente êxitos no âmbito do esporte. 5 anos se passaram, senhor presidente, e com essa gestão agora, nada mudou, encolheu. Primeiro, numa pasta que foi totalmente, numa desculpa de ser enxugada, isso eu realmente sou contra, o cabide de empregos, e é um ponto positivo, mas a partir do momento que você enxuga e termina com tudo e não faz mais nada, agora, se esconder atrás de reforma que os outros estão fazendo, no Parque da Ilha, no campeonato rural, senhor presidente, que está sendo bancado com verba federal, inclusive, tem verba do deputado, que a gente sabe disso aqui, então isso para mim, sinceramente, isso não é fazer. Ir lá o prefeito e bater um pênalti na zona rural, postar no Instagram e falar que isso é incentivo ao esporte? Não, peraí, vou parar de mexer com isso. Então nós vamos parar, se isso realmente for um incentivo, colocar uma camisa do time que eu gosto, ir lá, tirar o tênis, bater um pênalti e ir embora e depois dizer que está tudo bem. A gente tem que saber separar, senhor presidente. Uma gestão efetiva, uma gestão séria de um clique de rede social. Que eu estou cansado disso e a cidade está se cansando. Tem um programa diário, senhor presidente, na Rádio Sucesso FM, todo mundo está, inclusive, convidado a ouvir, para quem ainda não conhece, de 6 às 8 da manhã, principalmente na parte final, entre 7 e meia e 8, quando temos um verdadeiro pico de audiência com as pessoas indo para o trabalho. As opiniões não me deixam mentir, é que eu falo pelo povo. E se eu estiver errado, eu sou humilde de deixarem me corrigir. Eu uso aqui, tanto quanto meu programa e nessa tribuna, um espaço democrático para apenas reverberar aquilo que a população pensa, dar voz ao povo. É, isso é o zelo, isso é a legítima representatividade. Que mesmo aquilo que seja diferente do que eu penso, mas que seja a maioria das pessoas que me seguem e gostam de mim, a partir daquele momento eu tenho que respeitar a opinião dessas pessoas e fazer valê-las. Agora, senhor presidente, eu só realmente não concordo com isso, né? Esse retrocesso que está sendo aplicado, essa maquiagem, o governo vai se passar, já se passou um ano e nada aconteceu na área esportiva. E me provem ao contrário disso com números. Com números, quantos campos na cidade já receberam uma reforma severa? Eu não estou falando de capina, senhor presidente, que isso não é mais que obrigação. E olha lá, mão uma capina. É, agora, ir para a zona rural e bater pênalti no campo, falar que isso é incentivo ao esporte, não dá, senhor prefeito. O senhor pode ser camisa 10, pode ser bom de bola, pode bater pênalti, pode fazer gol de bicicleta. Eu quero é de fato ver quantas crianças estão sendo tiradas da periferia e tendo iniciação num projeto esportivo. De fato, totalmente bancado no núcleo, sério, feito pela prefeitura, onde era no poliesportivo. Vamos tomar vergonha na cara, o poliesportivo, você sabe o que virou a população? Virou simplesmente um depósito de materiais inutilizados. O poliesportivo está acabando entre infiltrações e nada faz a prefeitura. Mês passado, no mês de janeiro, fui lá no Republicanos, no meu partido, sentei com o deputado para pedir verba, uma vergonha, tive que sentar com o deputado do norte de Minas para pedir verba para o poliesportivo de Divinópolis, sendo que aqui nós temos deputado, aqui nós temos prefeito, agora não tem prefeito? Então cadê o poliesportivo, senhor presidente? Agora nós temos prefeito, então tá, nós estamos pedindo, cadê o esporte? Não é esporte de maquiagem, de fake, nós estamos cansados e já basta. Nito falando, competição para mim não conta, competição eu vou ali agora e organizo uma, de para o ímpar aqui, ó, na porta da Câmara, arrumo 20 inscritos, tiro uma foto e falo que a prefeitura está ajudando. Isso não é incentivo ao esporte. Isso é marketing bem feito. E nisso, eles são mestres. São mestres em fazer um marketing. Um marketing que engana muito, mas de fato não é bola na casinha, né? Não é bola na rede, que não está dando resultado. Não pelo menos na área do esporte. E na área do esporte eu tenho realmente gabarito para falar. Eu converso com atletas diariamente. E nós temos aqui, não adianta falar de campeonato dos amadores. Ah, porque antes não tinha o campeonato, estava parado. Gente, nós estamos voltando de uma pandemia. Estamos ainda, né, no momento pandêmico, mas voltando aos poucos à vida normal, entre idas e vindas, entre picos e outros, né? E fechamentos e aberturas. Mas a vida tenta voltar ao normal o tempo todo. E nesse meio tempo, de fato, o que, foi feito? Eu não entendo. Eu não entendo ainda, até agora, onde querem chegar e a quem querem convencer com isso. Senhor presidente, mais efetividade, menos enganação, menos cliques, menos vídeos e mais ações. É isso que a gente quer ver. Resultado para as nossas crianças, principalmente porque só o esporte tem a capacidade de transformar vidas. Obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha na tarde hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pela sua contribuição na fala dessa tarde. Parabenizo por lembrar do esporte também da nossa cidade. E eu convido o próximo vereador inscrito, vereador líder do Executivo, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria deixar entrecaminhar a mão do senhor às 17h08, no dia 4 de fevereiro, a indicação número 024. E gostaria que, se fosse possível, o senhor despachasse ainda hoje para o Executivo. O senhor vai ler, o senhor vai tomar consciência dessa indicação I 024 para tratar desse assunto que virou a panaceia municipal. Senhor presidente, eu tenho um carinho por todos os vereadores, porque é um momento histórico, uma legislatura, mas com toda certeza, um dos vereadores mais queridos aqui dessa casa é o que mais fala com o olhar, o vereador Zé Braz. Quero comungar com a fala do Zé Braz aqui hoje. O que o Zé Braz, ele já se sacou dessa casa aqui pela humildade dele, pelo bom senso, e o que ele falou aqui hoje é da gente ter vergonha. O Zé Braz hoje colocou essa casa como só os loucos e amantes da verdade em ver. Isso aqui está passando um absurdo. Eu queria, se fosse possível hoje, eu sentar com o vereador Israel, o vereador Rodson, para a gente conversar algumas questões sobre a comissão de ética. Isso aqui, para mim, já passou do limite. Eu acho que nós três, que fomos escolhidos duas vezes pela população, pelo plenário, nós temos que arrumar uma cunha, ou no mínimo, uma linha, para delimitar o espaço moral e da respeitabilidade. Chega! Chega dessas condutas infantil, dessas condutas agressivas e dessas condutas que não faz parte do dia a dia, da urbanidade e da respeitabilidade do Poder Legislativo. Senhor presidente, eu queria contar aqui para os senhores uma historinha bem curta sobre um provérbio judaico, onde a verdade e a mentira viram um dia tão bonito e foram nadar. Quando a mentira e a verdade estavam nuas, a mentira saiu, pegou a roupa da verdade e fugiu. A verdade, nua pela rua, o povo ficou indignado com a realidade da nua verdade. A verdade, com vergonha, voltou para o poço e permanece lá até hoje. Senhor presidente, essa fábula judaica é de uma beleza imensurável. E eu estou vendo aqui essa panaceia que virou hoje, as pessoas confundindo o imposto com taxa. Imposto e taxa. Taxa é uma prestação de serviço, a taxa de lixo. E aqui nós não podemos discutir isso sem pegar a lei de responsabilidade fiscal, lei complementar 101, ou o Código Tributário, que é a Lei 117. Parece que as pessoas esconderam dinheiro sob a Lei Complementar 117. O que eu escutei hoje, e quero deixar claro aqui, muitas pessoas me perguntaram, eu não sabia dessa proposta do senhor prefeito. Fiquei sabendo através dos vídeos. Eu não fui chamado para discutir essa questão. E eu vi o vídeo do senhor prefeito, ele falando sobre uma alteração, possível alteração, na Lei Complementar 117. Não participei, não fui chamado, não fui consultado, mas eu, na minha sagrada ignorância, como o menor aqui dessa casa, quando eu vi o vídeo, eu assustei. Eu assustei quando ouvi o vídeo. Hoje eu vi, por exemplo, a Hollywood Municipal
as pessoas falando que estava na mão de uma pessoa, outro falou que está na mão de outra. Gente, nós votamos a LDO. Nós votamos a LOA. Essa questão, ela não é tão simples assim, singela, como diz aqui hoje o vereador Roger. Publicidade é uma coisa, propaganda é outra coisa. A Hollywood Municipal tem que fechar as portas. Nós vamos quebrar essa cidade. Nós vamos quebrar essa cidade. Se essa cidade continuar desse jeito, produzindo filmes, 4, 5 filmes por dia, nós vamos quebrar. Eu estou assustado com o caminho que está tomando Divinópolis. Entre o mundo real e o mundo ideal existe um abismo. Quando você estuda antropologia, mostra que por mais sagrado que seja a atividade do homem, ela tem o econômico como fundo. O Estado tem que ter uma visão tributária para fazer os preços públicos. E eu estou vendo a Hollywood funcionar numa produção em alta escala que eu não sei onde que isso vai chegar. Quero aguardar os próximos dias. Lei complementar 117 e lei de responsabilidade fiscal 101. Ninguém vai agir fora disso. Prefeito não vai, Bolsonaro não vai, o Zema não vai, vereador não vai. Para de enganar o povo! Para de enganar! Sobre o georreferenciamento, plano diretor, artigo 92, a prefeitura deverá manter o seu cadastro atualizado. Não é o bispo, não é a escola de samba, não é a prefeitura. Nós não precisamos fazer georreferenciamento, não. Tanto que eu, o Ademir e o Roger votamos contra. A prefeitura deverá manter seu cadastro atualizado. Vai ter que pegar 6 milhões. Vão ver os dois lados? Pegaram. Agora o prefeito vai fazer o quê? Ele vai prevaricar? Ele não vai aplicar? Lá que tinha que ser matado o Trenunim. Artigo 92. A prefeitura deverá manter seu cadastro atualizado. O vereador Josafá fala uma verdade. E eu não tenho esses dados que eu estou pedindo. Que a garapa vai comer agora. Eu estou calado, eu estou no meu cantinho, espiando. Mas a coisa tem um limite. A coisa tem um limite. Não brinque com política fiscal. Não existe nada dado na vida. Um bom nome não é dado. Não brinque com isso, gente. Não brinque. As pessoas estão vendo o comportamento nosso, tanto do legislativo, do executivo. Ou você está achando que os empresários não estão vendo? Essa noite eu fui dormir até 1 hora da manhã, respondendo mensagens. Eu queria fazer uma pergunta aos senhores aqui, eu não tenho ela, um resultado científico, não. Esse georreferenciamento, vocês acham que pegou alguma casa na Cedil? Que pegou alguma casa em condomínio fechado? Pegou gente pobre? Pegou gente pobre!
Aê, doutor! Isso aí é famoso! Você é o líder!
Pessoas que com dificuldade, fazendo um planejamento familiar e de uma construção de um lar, pegou foi gente pobre. Agora, um imóvel aí, no bairro Porto Velho, uma média de 374%. 374%. Gente pobre, gente do bairro do Quintino, gente do bairro Maria Helena, Mangabeira, pessoas que lutaram com dificuldade, na zona periférica,
Senhor secretário da Fazenda, estou mandando para o senhor um documento para o mais respeito que eu tenho para o senhor. Eu quero nome, endereço, cadastro e a data do habite dos 4.999 imóveis que era lote que viraram casa. O senhor não vai negar questões. Eu não vou dar publicidade, mas eu quero saber. Quer saber como eu fiz aquela lei quanto à taxa base no governo Galileu e coloquei quase 1 milhão por ano na prefeitura? Gente, vão aterrizar a bola. Vão aterrizar. Não confunde imposto com taxa, não. Pega a lei complementar 117. O senhor presidente, agora a partir das 17h13, o senhor tem uma responsabilidade como presidente desse poder, desse requerimento que eu encaminhei a Vossa Excelência. Eu chamaria a mesa diretora para discutir o que está nesse requerimento 024 que eu acabei de protocolar para o senhor. Chega! Chega, poxa! É surpresa uma atrás da outra! É uma surpresa atrás da outra! Nós devemos ter respeito pelas pessoas mais pobres. O brasileiro trabalha até 19 de maio para pagar imposto. Não é acelera de nós não, já. Às vezes acelera. O trem está quebrando combustível. O pneu está quebrado. A ponte está caída. E o volante está frouxo. Então, vamos andar com humildade. Se a coisa estiver do jeito que está. Se a gente for acelera de novo, nós vamos capotar. Nós vamos capotar. Então eu acho, e aqui eu quero buscar cautela. Para finalizar, senhor presidente, eu quero pegar uma reflexão com os senhores e com as senhoras. A régua de Levos. Use ela quando vim para o plenário. Aquele que não conhecer. Obrigado, estuda de uma forma profunda o que é regra de Lemos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souto, líder do governo. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito o secretário, a gentileza, proceder à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário número CM033, de 12/2/2021. Altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a lei municipal número 2.418, de 18 de novembro de 1988. A área que menciona, autoria, vereador Eduardo Prince Júnior, quórum para votação, maioria simples, parecer número 109/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 110/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM033/2021, que altera o zoneamento, uso e ocupação do solo, em conformidade com a lei municipal 2418, 18 de novembro de 88, da área que menciona, autoria, vereador Eduardo Pinto Júnior. Em discussão.
Palavra,
vereador Ana Paula Quintino.
Presidente, desde a primeira reunião, lá no ano passado, eu sempre falei que esse negócio de zoneamento, eu preciso entender, eu preciso ir lá, eu preciso achar onde é. E eu não achei. Então, assim, eu não tenho a minha consciência para poder votar esse projeto. Então, eu queria pedir sobre o orçamento dele.
Fica acatado o pedido sobre o orçamento até 60 dias do vereador Ana Paula do Quintino, com a quiescência do autor. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM208, de 12/11/2021, denomina Januário Ferreira Valério, a rua 5, no bairro Prolongamento Eldorado, neste município. Autoria, vereador Zé Braz. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 608/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 609/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM218, que denomina Januário Ferreira Valéria, Rua 5 do bairro Prolongamento Eldorado deste município. Autoria, vereador Zé Brás. Corpo votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor José Brás.
Nobre presidente, demais vereadores aqui hoje, plenário, aqui no plenário. Gostaria de estar mandando um abraço para o pessoal da ACOM que nos está assistindo neste momento, a filha do senhor Januário, a senhora Cláudia Maria Valério Caetano. Falar um pouco, né, da história deste cidadão que é um exemplo para a nossa cidade. Januário Ferreira Valério, filho de Cândido Januário Valério e Aurora Ferreira Valério, nasceu dia 4 de fevereiro de 1932, na cidade de Divinópolis, sendo o quinto filho de 8 irmãos. Para ajudar a família, começou a trabalhar ainda criança como engraxate. Depois passou a trabalhar como contínuo do Banco Nacional. Se formou em contabilidade e trabalhou como contador na siderúrgica de Divinópolis por muitos anos. Em 1960, casou com Maria José Neves Valério, com quem teve uma filha, Cláudia Maria Valério Coelho. Depois de deixar a siderúrgica, começou a trabalhar como diretor da divisa Divinópolis Veículos, onde trabalhou até aposentar. Mas mesmo aposentado, ele não parou de trabalhar. Começou um novo trabalho na empresa NBL Britadeira e depois no Porto do Dinho, que foi seu último emprego. Na juventude, era um grande jogador de futebol. Jogou no Ferroviário Esporte Clube, onde foi campeão por várias vezes. E também jogou futebol de salão, no time do comercial dos campeonatos do DTC. Foi sócio fundador do Lions Clube de Divinópolis Candidez, onde foi presidente por duas gestões. O Lions era uma das grandes paixões da sua vida. Quando presidente pela primeira vez, construiu a enfermaria da Vila Vicentina, no bairro Niterói, uma grande obra que atende os apelos da comunidade. Devido aos trabalhos sociais, passou a dedicar-se somente a eles. Foi presidente do Yacht Clube de Divinópolis, foi diretor, presidente, secretário, tesoureiro e grande incentivador do Lions Clube, do qual fez parte durante 42 anos. Dentre seus trabalhos solidários, destaca-se a presidência da ACOM, por dois mandatos, de 2007 a 2011, falecendo ainda como presidente em seu segundo mandato. Durante suas gestões, realizou inúmeras ações significativas na busca da melhoria da prevenção, tratamento e assistência ao paciente oncológico, dentre as quais destaca-se a continuidade e inclusão da expansão do Hospital do Câncer e a construção da sede administrativa da qual a entidade leva o seu nome. Então, novos vereadores, né, por esse belíssimo trabalho que o senhor Januário prestou, né, frente ao Laios Candidez por 42 anos, como presidente voluntário dessa associação tão séria que Divinópolis tem de combate ao câncer da nossa cidade, então peço o voto favorável a todos.
Em discussão?
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Robson.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia te furtar desse momento que deixar aqui meu testemunho e parabenizar o vereador Zé Brás. Januário Valério foi uma pessoa realmente que contribuiu muito para a cidade, tanto é que tem o seu nome hoje registrado na sede administrativa da ACOM. Um trabalho belíssimo, foi presente também como companheiro Leonismo, do Lions Clube do Candidez, do bairro Esplanada. A Cláudia, sua filha, é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amiga, né? O seu marido Miguel, somos muitos amigos. A minha tia e madrinha Eulália Valério, né, parente dela, sei da família maravilhosa e o trabalho fundamental que ele teve à frente da ACOM, no Lions Clube Candidez. Então merece mais do que nunca a eternização. Eu até me propus no outro mandato fazer a denominação do nome de rua, mas naquele momento eu estava meio abalado ainda. Eu fico muito feliz de estar contribuindo agora com o voto e parabenizar mais uma vez o Zé Brás pela essa projeto de lei importante para eternizar o nome de Januário. Valério.
Em discussão? Em votação?
Em votação, projeto de lei ordinária CM218, que denomina Januário Ferreira Valéria, Rua 5, do bairro Prolongamento Eldorado, deste município. Autoria, vereador José Braz. Edson. Edson. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM218, que denomina Januário Ferreira Valéria, Rua 5, do bairro Prolongamento Eldorado. Escatido de voto, vereador José Braz.
Agradeço aos novos vereadores. Nada mais justo que reconhecer uma pessoa que dedicou 42 anos com a instituição séria, igual é o Lions Clubes Candidés, né? E tanto tempo também estendeu os braços aos nossos pacientes oncológicos. Obrigado a todos.
Solicito, novo secretário, leitura do próximo projeto.
Não existe mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para Rui França, pedido da vereadora Ana Paula Quintino, Edson Vander Bueno, pedido do vereador Roger Viegas, Lázaro Lúcia Cesarina, pedido do vereador Neiburg, e Diede de Abreu Machado, a pedido de todos os vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis. Em nome de Deus, declaro encerrada a segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.